Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Bom dia, nerds e geeks. Estamos de volta com o Enerdizando número 168? Ah, é. A gente vai falar sobre anime. O que é anime? Qual a diferença entre o charme e o funk? O que é mangá? O que é anime? E quais são os grandes estúdios do Japão? Bacon, entra em contato com a gente aqui hoje. Como é que faz?
Como sempre, você pode ouvir isso pela radiofederal.com.br ou entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, enerdizando@gmail.com. Estamos também no Twitter, @enerdizando. Temos o nosso Skype, Rádio Federal, o facebook.com/radiofederal.
Isso.
E o facebook.com/programaenerdizando. Pelo WhatsApp você também consegue pelo 61-8554-1163.
Manda nude.
Pois é, tamo aí então, vamos falar dessa maravilha que é os desenhos animados japoneses. Né? Daí a gente vai falar um pouquinho, explicar, né, o Baconzitos botou na nossa pauta aqui a diferença do mangá pro anime, e a gente não vai falar de hentai.
Não, a gente tem que agradecer os nossos padrinhos, que sem eles a gente não consegue fazer o programa, que ajuda nossos custos de produção, e em especial o Henrique Soares, que é o nosso padrinho
Master,
padrinho número um. Mas vamos de música, e daqui a pouquinho a gente tá de volta, energizando, potencializando o nerd em você.
Estamos de volta com o programa Energizando neste sábado de manhã. Conosco aqui hoje temos Natália Barbie!
E aí, galera?
Olá!
Mais conhecida como Filha da Natália. Temos aqui o nosso querido e ilustríssimo Diego Diel Baconzitos!
Uhul! Bom dia, galera!
Eu, Christian Diel Bacon, e o nosso ilustríssimo Arthur Diel Barroso!
Oi!
O nosso mini nerd. Já não é mini, já tá ficando maior que eu.
São as gerações, né? Para o futuro. É o nosso compromisso com a humanidade sendo cumprido aqui na figura do Arthur e da Melissa.
Exatamente. Então, tá aqui, como a Natália falou, os velhos falando dos antigos e os novos falando dos novos, né?
Exatamente.
Isso aí. Vamos lá, então, agora começar com o nosso...
Energizando Inbox.
Exato.
Enerdizando Inbox.
Pra quem não sabe, Enerdizando Inbox é o momento em que a gente lê os seus e-mails, os seus tweets, os seus SMS, os seus suas mensagens, seus anseios, seus agrados, suas reclamações.
Seus sinais de fumaça.
A gente ainda não chegou na telepatia, mas a gente tá treinando.
Estamos fazendo uma consultoria com os russos lá.
Então a Joelma de Águas Claras manda um e-mail falando: oi gente, andei sumida, trabalhando muito, mas tô de volta. Não conheço muitos desenhos japoneses, mas beijos pra vocês.
Beijos.
Nós temos também aqui a Larissa Borba, de Santa Bárbara, na Califórnia. Ela fala: Final Fantasy é o meu predileto. Um beijo enerdizando.
Final Fantasy é um clássico, é legal, né? Uma animação super bem feita.
A história é muito bom, o roteiro é muito bom.
Não, é Totói. O Jaime Henriques, ele diz que Apple Seed é fenomenal, um dos primeiros animes que vi adaptado do mangá, e em computação que ficou demais.
É, realmente.
E são alguns filmes, né?
É, uhum. Apple Seed é legal, a galera manda muito bem, é um 3D muito bem feito, né? Eu, assim, não sou tão fã de Apple Seed. Gosto, mas não sou tão fã. Mas tem que dar, né, o destaque aí, porque realmente a galera capricha.
É, pra quem gosta de ficção científica, com ciborgues, coisas assim, é um prato cheíssimo, não tem como, é obrigatório.
E você se apega aos robozinhos.
A Laura Duarte de Sergipe, alguém sabe dizer e acabar logo com o mistério erótico de Sailor Moon? Quem é que pega quem lá? Eu devo ser cega, porque nunca vi nada disso. Isso é comum em desenho japonês?
Nossa, é mega comum. É. Os desenhos feitos pra você ter o trabalho dos fãs em cima. Eles começam a escrever as fanfics. Sim. E começa a criar histórias muito doidas, mas teoricamente o casal principal é a Sailor Moon e o Tuxedo Mask, né? É. Tem ali um triângulo amoroso com a Sailor Marte, mas assim, não é nada tão yay.
Até rola uma certa pegada, né, ali, lésbica também, assim, né? Tipo, fica aquele que vai,
não, mas
que
não todo, vai, né? Todo desenho japonês tem.
É o que a gente tava comentando, o Japa tem a manha de fazer isso. Eles gostam, né, de mexer com a imaginação.
Gente, são meninas com uniforme de marinheiro, colegial de marinheiro mega curto, assim, isso mexe com a imaginação. Não, elas não têm desenho da calcinha.
Eu já vi várias vezes na minha mente.
Não, mas então, elas são feitas realmente, né? Elas dão muito espaço, né? Existe muito espaço dentro do desenho pra você desenvolver a ideia.
É. Nós temos um e-mail também aqui da Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo, que ela diz: eita ferro, outro tema que eu não entendo nada. Só vem na cabeça Sailor Moon e Dragon Ball. Serve?
Pô, com certeza, já tá bem encaminhada.
É um excelente início. Né?
Tá bem na fita, cara.
Tá, tem uma boa referência aí.
O Samuel Bergler, de Sorocaba, fala: o estúdio Ghibli é ótimo, mas eu curto muito mais o Toei. Sou louco por Dragon Ball. Desde moleque, cresci assistindo isso. É difícil largar depois de velho.
Somos dois, cara. Eu também, Samuel, vou te falar, sou viciado e toda vez que tá passando, eu paro pra ver.
É bom, mas assim, Samuel, são duas pegadas muito diferentes, né, o Toei do Ghibli. São propostas bem diferentes. O Ghibli foi entrar em série de animação bem mais recentemente, né? Eles sempre trabalharam longas metragens, uma temática bastante específica. Não tem como não amar os dois.
É, não.
Né? Cada um dentro da sua...
Exatamente. Os caras são uns monstros, né? Principalmente, como a Natália falou, os filmes são absurdos, né?
É poema visual,
é
o negócio
lindo,
é lindo.
Lindo, é. Aqueles que você assiste chorando, né, cara?
O Leão de São José dos Campos fala: tem fã de One Piece aí?
Claro, né?
Esse sim é o melhor. Tanto o mangá quanto o anime. Pura arte maneira.
É realmente uma arte bem diferente. Me atrai bastante por causa disso.
Isso já é pros mais novos, né? One Piece surgiu, eu já tava terminando. Não, foi depois, eu já tinha terminado a minha faculdade. Você também, né, Natália?
É, acredito que sim.
Relaxa, vocês vão virar a voz e ele vai continuar.
Gente, chegou aqui nos estúdios o nosso outro convidado, né? O Arthur.
Fala, galera.
Atrasado, idiota, bateram no meu carro, droga. Sério, idiota, motoqueiro maldito. E foi embora.
Mas estão todos bem?
Menos meu retrovisor.
Menos mal.
A Irene de Marília diz: bom dia, lindões. Todos já assistiram Akira? Nossa, que desenho louco. O quadrinho eu nunca li, mas me disseram que é bem mais complexo. Nem posso dizer qual é o melhor. Mas se alguém sabe, me diz, por favor.
Ó, eu já li o quadrinho e já vi o filme várias vezes. E realmente, o filme é excelente, é muito bom. Mas se você tiver a oportunidade de ler o quadrinho, porque o quadrinho tem muito mais história, é muito mais completo e mexe muito mais com a cabeça
do Takeda.
Do Kaneda.
Aí tem o Tetsu.
Isso. Do Kaneda. Então, vale muito a pena ler, cara.
Na obra escrita, você sempre tem mais espaço pra trabalhar, você tem mais tempo, né? Não tem limite pra poder trabalhar os personagens.
É aquele negócio, né? Se você for descrever o tempo inteiro o que o personagem tá pensando, principalmente no desenho animado, televisão, cinema, etc. Tá, você tem que ter um narrador.
É.
O tempo inteiro. Aí para a cena, aí fica o narrador falando: aquela menina olhou pra mim daquele jeito e eu pensei tal coisa.
Fica chato, né? São mídias diferentes, né? São formas de contar histórias diferentes. Akira é um classicão, assim. Eu, particularmente, eu tava comentando com os meninos, não tem como não reconhecer a importância de Akira. Você tem que ser muito doido. Mas, devido ao tipo de gênero que eu gosto, Akira foi um filme que, quando terminou, eu olhei, tipo, ei! Ok!
Faltou!
Assim, eu reconheço toda a importância, mas eu não... Cara, não é o seu, e aí adoro. Não, não é muito a minha praia, não.
E eu já, pelo contrário, eu gosto muito de ficção, então eu pirei com aquilo.
Pirou na batatinha, né? Todo mundo.
É bom mesmo.
É muito absurdo.
Os fãs de ficção, assim, Akira é um...
Uma coisa que eu achei maravilhosa foi quando alguém pegou o pôster do Akira e fez um crossover com o episódio 7.
Ah, eu vi.
Ficou perfeito, ficou muito bom. Vamos lá.
Só uma observação rápida, né? Ontem, uma empresa japonesa lançou a moto.
O quê?
A moto do Kaneda. Tem no YouTube, procurem.
Sim. Deve custar umas duas almas, né, no mínimo.
É. Cara, é tão legal.
Ó, almas eu não sei, mas um fígado, um rim, uma córnea.
Sua alma e o primogênito.
Tá, não, e é legal porque ela é
nunca disseram que precisa ser a sua alma.
É. Eu falei almas, eu não falei que ele precisava.
O caderninho.
Gente, vocês não dão... Ela adora esse ramo de terror.
Bora lá. Ah, legal, legal.
Vamos pro próximo e-mail, então. Estevão Atlas, de Belo Horizonte, diz... Eu assisti no extinto Animax um chamado Blood Plus, sobre uma menina que caçava vampiros e era muito legal e bem feito. Tinha 50 e poucos capítulos, o que eu achei melhor do que serem 500 episódios que nunca termina. Oi, Dragon Ball.
Melissa, comente. Ela tá tendo, assim, espasmos de felicidade aqui.
Ah, eu não tenho palavras. Eu adoro Blood Plus.
É bom?
É bom.
É muito legal. Muito.
Apesar de ser uma história de vampiro, não é aquela coisa, tipo, não. Fizeram com Crepúsculo, vampiros não, felizes não que é. Brilham no sol, não, né?
Não,
não,
não, não é. Rosto, né?
Exato.
Ficou muito dark?
Ficou. Não, e é legal também porque a Mina, ela é no esquema Sailor Moon, né? Ela é tipo uma menininha.
Teve um OVA, não teve? Do Blood? Teve. Eu achei que foi ele.
Mas ela é tipo uma menininha, tá parada, daqui a pouco a menininha tira lá, né?
Abre o catiço.
E sai cortando cabeça. Sacou?
Só não é melhor que o Helsing.
Não é melhor que Helsing.
Helsing é animal, cara.
Mais pesado.
Mas os dois, eles já têm a questão da limitação de idade.
Sim,
né?
Não, Helsing tem que ter.
Não são Helsing e esse Blood Plus também, eles não são pra criança.
Mas é uma cultura diferente. A cultura oriental entende que animação não significa pra criança.
Sim, claro, ainda bem, né? A gente já
vai falar isso nesse bloco explicando.
Daqui a pouquinho a gente vai entrar.
O que são anime pra cada idade? Último e-mail do Jackson e da Manuel de Santa Catarina. Ou Jackson Emanuel,
sei. É, daí tem que ver, né?
Manda aí como é que fala.
É você e sua dupla ou só você?
Cara, ele diz. Como bom apreciador do que é bom, Patrulha Estelar e Pirata do Espaço encabeçam a minha lista. Nossa. Seguidos de Zillion, Macross, Speed Racer e Dom Drácula.
Uau.
Não esqueçam do nosso Drácula querido Tetsuka.
Tetsuka,
certo? Excelente programa, valeu!
Só um detalhe, Jackson, você acabou de entregar a sua idade.
Muito.
Você é que nem eu. Entendeu?
Só clássico.
Quando eu li o seu e-mail, eu quase chorei. Rolou uma lágrima no canto do olho aqui.
Aquele negócio assim, melhor ainda, Astro Boy. Que...
Cara, só Astro Boy, Patrulha só. Estelar era lindo. Né? Pirata do Espaço, putz, né?
Por falar nisso, Pirata do Espaço, não, Patrulha. Qual foi o que saiu no Netflix agora essa semana?
Cara, acho que foi Patrulha Estelar, não foi?
Patrulha Estelar.
É.
Que eu comecei a assistir, eu falei assim...
É muito legal, cara.
Escorre a lagriminha, né?
Um adendo aqui que ele falou do Macross, né? Que a gente tava lembrando, né? Que antes do Macross, o Robotech. Né? E é óbvio que daí um dos ovos que eu acho mais fodões, que é o Macross Plus. Uhum. Foi o primeiro anime feito com computação gráfica. E os caras tiveram a manha. A sincronização do cérebro do cara com o avião é uma coisa maravilhosa. Quem não viu, veja, porque vale muito a pena.
Então, vamos lá. O que que é? Vamos começar a nossa pauta aqui, a nossa introdução ao que é mangá e anime para os nossos ouvintes que não conhecem. Qual é a diferença entre o charme e o funk? O que é o mangá e o que é o anime?
É porque a galera confunde, né?
É
tudo japonês, então.
É que esse desenho é japonês.
Na verdade, é muito fácil a diferença. Não, mangá, não, escrito, não, anime, animado.
Animado.
Mangá, revistinha, anime, mangá se mexe, gente. É só isso, acabou.
Mangá é gibi. Anime é animação.
E aí a gente usa os termos diferentes só pra gente lembrar que a origem é japonesa, mas é que nem desenho animado e quadrinhos pras obras americanas. Né?
É.
E o anime vem lá de 1917 no Japão.
Pois é.
O pessoal já fazia desenho animado lá atrás, antes até da invasão da cultura e da tecnologia ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque eles, depois da Segunda Guerra Mundial, eles quase que viraram colônia dos Estados Unidos, né?
Uhum. É, não, e também é importante dizer, né, que o Japão sempre teve a tradição do teatro, né?
Sim.
A gente estava falando sobre isso antes do programa.
Do teatro, eles faziam o teatrinho com um pedaço de papel animado.
Exatamente. E daí tinha essa questão de contar a história no papel para as pessoas que não tinham condições de ir ao teatro. Então, daí já começou a surgir o anime, a galera fazia ali um registro da peça em atos, né, dividido em quadros, e daí surgiu o estilo de mangá japonês.
E aí o seguinte, quais são os tipos de anime? A gente tava conversando aqui, falando alguns termos meio doidos aqui, de shonen, de shoujo, de josei, que é o que acontece. O anime, além dele ser dividido nos estilos, ficção científica, romance, histórico, ação, aventura, ele é dividido em público-alvo, que a maior subdivisão do anime no Japão é o público-alvo.
Eles se preocupam muito com faixa etária, né?
E que é uma coisa que a galera no ocidente tem um pouco de dificuldade de visualizar. De e é uma coisa que tá entrando no mercado das animações ocidentais mais recentemente. Agora. Porque antes desenho era sempre pra criança.
Você acha? Eu achava tão legal quando a Globo começava 3 episódios de Samurai X. Pra dar um.
Haja corte, né, cara?
Caraca, era o Kenshin que fazia a edição daquele lá, velho. Caraca, era animal, velho.
E aí a gente tem os tipos que são o Kodomo, que são pra crianças, e aí...
Ai, Rantaro!
É fofo, né?
Pata.
É um desenho bonitinho, é repetitivo.
Gente, é pra criança, fofinho. Por favor, né? Vocês não querem que um cara faça uma espada e saia retalhando os outros no desenho da criança, gente.
É Chaves versão bichinhos. É sempre o mesmo sketch, é sempre a mesma coisinha acontecendo, os bichinhos fazendo a mesma coisa, mas é simples, é bonitinho e funciona. Cara.
E funciona.
E aí a gente tem o shoujo, ou shoujo, que é para garotas de 10 a 18 anos. Onde normalmente a personagem principal é uma mulher. Mas existem vários desenhos onde a personagem principal é um homem homossexual.
Isso também é muito comum, a gente estava comentando, de novo, em relação ao teatro. No passado, as mulheres não se apresentavam no teatro japonês, né? Era um cara que era mais afeminado, tinha traços mais finos, se maquiava como mulher e apresentava o papel da mulher. E então, assim, em termos de homossexualismo, da liberdade e tal, parará, o Japão já está muito mais à frente que todo mundo.
Se aceita muito mais, já está completamente integrado
na sociedade. Lidar socialmente é bem diferente do que é pra gente.
Assim. E é muito natural pra eles, assim, né? Então, eu tava até comentando com o Diego, tem alguns né, animes, até mangá mesmo, que você tem um personagem que é uma mulher. Só que não, ele é um cara.
Aí você fala, hã?
Não é, o quê?
E às vezes você descobre lá pra frente. Exatamente. Fala, porra, mó gato de suco. Oi,
Meu Deus, é um homem.
Eu tava assistindo um anime com a Mel ultimamente, o Soul Eater. Que tem uma personagem lá que até agora a gente ainda não conseguiu definir se é homem ou mulher.
As apostas ainda estão rolando.
É homem. Mas assim, não faz diferença no final das contas. É. Você vê que a construção do personagem vai muito além do gênero dele.
Se fosse só em Soul Eater, tava de boa.
Não, mas é porque a gente tem a necessidade de ver isso, assim. Ah, isso aqui tem que ser homem, isso aqui tem que ser mulher.
É a questão sustentável.
E aí no shoujo, os focos das histórias são em romance e relacionamentos interpessoais. E aí se encaixam os desenhos tipo Nana, Sailor Moon,
Sakura Card Captor.
Sakura Captor.
Que vai voltar agora.
No Netflix. Obrigada.
Não. Eles vão fazer remake. Eles vão fazer remake.
Ai, gente, eu tenho
tomara que não seja remake. Assim. Que seja melhor que Sailor Moon foi aí. Porque tá muito bem porcaria.
Uma certa dúvida. Madoka Mágica pode ser considerada como shoujo?
Quem assistiu Madoka Mágica, eu acho horrível. Eu não consegui assistir um.
Eu não sei.
Madoka Mágica, eles tentaram fazer um negócio muito dark. Com menininhas, com poderes mágicos. Mas,
aí,
enfim,
já
eu acho que
é muito
cai
dark,
mais pro shoujo mesmo.
Tem o Shounen, que é para garotos, né? Que é o outro lado, que é normalmente é o heróizinho jovem, que é o foco das histórias de ação, aventura, luta.
Porrada.
Claro.
E tem bastante fã service. Yeah. Normalmente vem do gibi, aí então traz os caras, faz as poses, e aí você tem o Dragon Ball, você tem o Naruto, você tem Bleach, você tem o One Piece.
Cavaleiros, seja, do, é Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco. Tudo que é bom tá aí, tá vendo, galera?
Esmeralda!
Ah, não, mas é sempre assim, são sempre adolescentes salvando a humanidade, tipo Yu Yu Hakusho, tipo o Seiya que tem 14 aninhos, você tem todos os Cavaleiros de Ouro, mas não, é sempre o Seiya que salva a gente.
Claro.
Então assim, mas tem alguns shonen também que eles acabam indo pro meio do caminho, como Inuyasha.
Inuyasha é
feito por uma mulher, tem batalhas fenomenais que atraem o público masculino, mas tem o romance também pro público feminino.
Negócio. Samurai X. Ele é um shonen ou ele é um shoujo?
Ele é foda.
O dele é shonen.
É, ele é shonen.
Ou ele é pra menina? Porque se você pegar o tema principal, a abertura dele, ele é cantado pela menina falando sobre o amor dela pelo o Samurai X.
Mas é sempre assim, as aberturas sempre só falam de amor. Gente, olha a abertura de Dragon Ball, gente.
É. Não, Dragon Ball nem digo, mas agora o GT realmente é um negócio. Não, inclusive que... é a música mais bonita que tem, desculpa.
Não é, ele... A gente vai cantar. E no Yasha, por exemplo. E no Yasha também é o mesmo caso.
Vamos falar dos outros dois. Tem o antes que acabe o nosso
vamos
tempo.
Vamos lá, agora o.
A gente tem você. O Josei e o Sainen. Os dois são. Um Josei é para as mulheres e o Sainen é para os homens. Os dois dos 18 até os 40.
É, são as versões do Shonen e do Shoujo, só que com um pouquinho mais de temas picantes. A basicamente. História. E menos conflitos adolescentes, do tipo, ai, será que eu falo pra ele que eu gosto dele?
É, exatamente.
Ai, mimimi.
Eles são mais realistas.
É tão divertido até a segunda vez que eles fazem isso, né?
Eles cobrem assuntos mais sombrios,
é verdade.
Né? Eles cobrem assuntos mais adultos, né? E aí que vem, às vezes, ah, é tal coisa, é tal ou tal. Não, mas ele é mais escuro, ele é mais sombrio, ele cobre um negócio maior. E aí os exemplos são, né? O Loveless, Paradise Kiss, Honey, Clover, 07 Ghost.
Tem um aqui também que...
Ghost in the Shell, Akira!
Ghost in the Shell.
Akira
e Cowboy Ghost Bebop também, né?
Cowboy Bebop e Berserk são Sainen.
Sem nem,
né? Isso. Mas vamos de música, que a gente já tá com 22 segundos pra acabar o bloco. Olha lá. E aí a gente já volta com mais mangá e anime. Bem-vindo de volta! Estamos aqui de volta com Energizando, episódio 150 aí. Não, 168.
E 8, cara. 69.
69
já.
69?
70? 81?
Não. Vamos lá, 69, né?
Tá,
69. 169.
Já passou alguns animes aí, ó.
É bastante.
Então, por sábado, todo fim de semana, faz quase quatro anos já. Então, a gente tava falando sobre os tipos de anime.
Isso, dividido por faixa etária.
Que são as classificações etárias. Então, se você quer, se você tem filhos mais jovens, vai lá e procura um shoujo, um shounen. Se você tem criança, kodomo. Se você tá procurando pra você já é mais adulto e tal, aí você vai lá pros josei, pros sainen. E se você é taradito, você vai pro hentai.
Se você é menor de 18 anos, você não vai, tá? Cuidado com o Boku no Pico. Boku no Pico. Não quero saber. Não vale bem pra mim.
Explica pra gente?
Então, cuidado com o Boku no Pico. É só um aviso.
É só pra tomar
a sonoridade, cuidado, cuidado com o Boku no Pico, já me preocupa, então.
Exatamente.
Melhor. Eu acredito. Quando as pessoas falam isso, eu acredito.
A gente tava comentando que ainda tem os Yuri e os Yaoi. Melissa, explica aí pra gente.
Yuri e Yaoi seria meio que subgênero que tá presente em diversas classificações de anime, que seria o romance homossexual entre homens e mulheres, sendo Yaoi entre homens e Yuri entre mulheres.
Que é basicamente muito comum. Isso. Que é muito comum, que a gente tava falando, muito comum na cultura japonesa. E eles já são... Ele é muito aceito já faz milênios na cultura japonesa. Então, não tem esse impacto que tem aqui no ocidente.
Exatamente. Que você vai achar em todos os outros estilos, né? Eles permeiam todos os outros estilos.
A gente
estilos.
Tem no Dragon Ball, a gente tem isso no...
Todas as obras da Clamp.
A gente tem no Naruto, a gente vai ter. No Samurai X tem.
Tem tudo, gente.
Todos os animes... tem a representação da homossexualidade.
E aí, agora vamos entrar no segundo bloco.
Né, vamos começar a falar
de estúdio.
De estúdio.
Exato.
Tem um estúdio aqui, a gente vai começar por ele. Tem um estúdio que alguém aqui adora, ama, de paixão, que é o estúdio Ghibli.
Né, Natália?
Fenomenal. E eu tenho orgulho porque eu fiz a Melissa gostar de Ghibli. Enquanto as mães colocam...
Treinando nerds pro futuro.
Eu não tô fazendo pouco, tá? Porque tem histórias bonitas, tem valores, podem ser. Mas enquanto todas as mães ficam, olha as princesinhas da Disney. Vem cá, Melissa, vamos ouvir agora sobre o Estúdio Ghibli.
Maravilhoso!
As assistiam Branca de Neve, eu tava pondo a viagem de Chihiro e Princesa Mononoke pra minha filha assistir.
É,
funcionou!
Princesa Mononoke é a princesa exemplo de todos nós.
Ah, que legal, muito bom.
E o Estúdio Ghibli, né, ele foi fundado em 1985, ele é então um estúdio novo. Para os padrões de estúdio de animação japonês.
Mas que já tem uma ampla filmografia, né?
Exato. E ele é muito especializado em fazer longas metragens. Ele é conhecido por fazer longas metragens. gente já falou da princesa Mononoke, e a gente já falou das viagens de Chihiro, que em inglês é Spirited Away.
E que lançou o Estúdio Ghibli no Ocidente, né? Foi. Deu visibilidade pro trabalho, inclusive ganhou o Oscar, merecidíssimo.
Muito.
Exatamente. Lindíssimo. O filme é uma poesia, né, visual. E tem uma coisa interessante, é que ele trouxe um pouquinho do embate entre cultura ocidental e oriental. Muitos amigos que não são muito ligados em anime, quando foram assistir, sentiram a diferença. Tipo, ah, por que, que os espíritos gostam de ouro? Mas o que, que tem a ver o espírito no mundo de vivo? E patati patata. Gente, é uma questão de transposição cultural, né? O vídeo foi feito no Japão, com aspectos japonesa. Da cultura japonesa. É uma outra corpagem mitológica.
É uma religião diferente.
É uma outra religião. É uma outra visão de espiritualidade. De mundo, né? Então, assim, quando vocês forem assistir, pessoal, especialmente filmes do Ghibli, abram o coração de vocês, abram a mente, desvincula um pouco do que a gente conhece como animação ocidental, que é muito legal também, né? É cheia de qualidades. Mas vamos abrir o nosso olhar para algo novo. Gente, o Ghibli é sempre poesia e uma coisa sensacional. Personagens, mulheres, sempre fortes.
Muito
sempre.
Forte. Muito.
São presenças femininas, mas não se enganem, não são filmes para meninas. Você é mãe de menino, ponha seu filho para assistir, porque são homens valorosos, corajosos, que também lutam pelo que querem, assim como as meninas.
Exatamente.
Né? Você não tem, ah, eu sou frágilzinho, ou ah, eu sou frágilzinha, ah, eu preciso, não, é, mostra meninos e meninas lutando por algo e crescendo durante o filme.
É legal desses filmes, porque assim, o povo fala tanto, e não é demérito, mas assim, por exemplo, Frozen, que você já bota um personagem feminina mais forte, Brave também, que é da Pixar e tal. É. Cara, você já tem há décadas, cara,
você
isso lá no
Nasca
Japão.
Você tem Nasca e o Vale dos Ventos de 1984, povo, que é pré-Ghibli,
você,
né? Então...
Você fala assim, ah, porque não tem personagem feminino. Não, no que você, a única coisa que você consome é que nunca tinha.
Exatamente.
Se você abrir, não é porque ah, é melhor ou pior, não, é porque não, é uma visão diferente e ele já vem com uma bagagem diferente, então é muito bom.
Tem vários, tem o serviço de entregas da Kiki, que é maravilhoso.
Que você dormiu quer... todas as vezes que a gente foi assistir.
Gente, o
tão bom que ela relaxava ao ponto de dormir.
Pode dar.
Ela sentindo que está de êxtase e dormia.
Gente, quando eu fui assistir, eu tava grávida. Então tem que dar...
Uma coisa muito importante que eu tenho que falar sobre o Estúdio Ghibli. Ele possui um dos poucos filmes do mundo que possui a nota 100% fresco no Rotten Tomatoes. Que
Qual?
É Only Yesterday. Ele é um dos poucos estúdios, e aí inclui estúdios de cinema, live action, americanos, europeus, do mundo inteiro. Ele é um dos poucos, tem uma lista curta dos filmes que tem 100% no Rotten Tomatoes.
São fresquinhos.
E Ghibli possui um. Passando do Ghibli, porque a gente tem
muito
tempo curto e vários estúdios pra falar, tem o Production I.G., que foi fundado em 87 e que é conhecido por séries longas e filmes pra TV, como, por exemplo, Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell.
Nossa.
Né? Só pra lembrar também, pra quem não sabe, Ghost in the Shell é tão bom que os irmãos Wachowski copiaram muito pra fazer o Matrix.
Muito né? mesmo. Beberam ali da fonte.
Sugaram. É. Né? Podia e até além, rolar um processo disso, de plágio.
Eles têm filmes que são Guilty Clown, Psycho Pass, Eden of the East.
Todos excelentes.
Todos muito bons. São fontes de... cultura, da mesma forma que o Estúdio Ghibli, que são... só que ele usa um outro estilo de desenho.
Tem uma outra pegada, né?
Tipo Estúdio de Animação Warner, Estúdio de Animação Disney, Estúdio de Animação... Cada um tem o seu estilo um pouco diferente. E Ghost in the Shell, cara...
É um absurdo.
Não só é muito bom, como eles refizeram, remasterizaram e redesenharam o filme de 85 pra agora e pra fazer Full HD.
E me realegraram.
Uhum.
Porque, bicho, é bom.
É lindo.
Agora vamos falar também do Tokyo Movie Shinsha.
Esse ele é um pouquinho assim mais velho, né?
Ele é novinho, de 1964.
64, né? Pra você ter uma ideia do como os estúdios japoneses né, têm história. Esse de 64 é um dos mais antigos, né, gente?
Exatamente, ele é um dos mais antigos do Japão. E ele faz de tudo, de curtas, longas e tal, não sei o quê. E ele é bem conhecido, ele é um dos estúdios mais conhecidos, assim, por ter feito Akira.
Olha só, o que ele fez, né? Ele fez Akira. Akira,
só,
né?
Só. Coisa boa. Que é um desenho animado que foi, digamos assim, ele foi o quebra-gelo das animações japonesas para o Ocidente. Ele foi o desenho animado que chegou e falou, aqui tá um longa-metragem, desenho animado, peito à mão, e que tá uma surra na Disney, porque não é de princesa.
Ele dá uma surra em quase todo filme, na verdade, né? Nem só na Disney, cara.
É absurdo, é absurdo.
Akira é tido como um ápice, né? A epítome dos filmes, dos animes
longa-metragens para adultos do Japão.
Você vê como o negócio é incrível quando os idosos começam a falar palavras difíceis, né, cara?
É. Eu tô lá no fundo da alma. Aí é importante também ressaltar, né, que ele teve parcerias com vários outros estúdios do mundo inteiro.
Era isso, né, que eu ia falar. Cara, esse estúdio, ele fez tanta coisa que todo mundo aqui já assistiu, que não
é sabe.
Akira. Eles ajudaram a fazer episódios e às vezes até temporadas completas de desenhos animados orientais, ocidentais, que a gente não se dá
imagina,
conta.
Né?
Na verdade, você olhava aquele desenho, você fala, nossa, como esse negócio é bem feito, é diferente do não sei o quê.
Era porque é feito
lá. Exatamente. Lá você não sabia. Depois que você vai descobrir, você fala, caraca, tanto que às vezes tinha uma queda de qualidade inacreditável, porque muitas vezes faziam abertura, especialmente. Uhum. Aí você via que lindo. O X-Men é um bom exemplo. Eu gostava da animação, mas, cara, a abertura é mil vezes mais massa.
Sim.
Na qualidade da animação
aí,
em si.
A gente tem. Vou citar alguns exemplos. A lista é gigantesca, mas eu peguei alguns que são os mais conhecidos aqui. O Batman Animated Series.
Obrigado.
Tá vendo?
Caraca, né?
Aquele do Bruce Timm lá, que... Putz.
DuckTales.
DuckTales. Cara, DuckTales, cara. A Globo voltou a passar antes da final da TV Globinho sair.
Uhum.
Eu lembro que eu falei, caraca, eu adorava esse desenho. Eu falei, putz, será que é porque eu era moleque e tal? Eu fui assistir. Cara, é irado.
Muito
pra...
É irado.
Cara, é massa, muito bom até hoje, cara. Assim, e pra molecada também é legal, é divertido. E é muito bem feito, cara.
Muito
a animação é incrível, velho.
Mas o Galaxy Rangers, né?
Galaxy Rangers. Nossa.
Galaxy Rangers eu vi quando eu era adolescente, cara. Ou seja, faz muito tempo.
Inspetor Bugiganga.
Inspetor
Bugiganga.
Liga da Justiça.
Liga da Justiça.
Cara,
o novo, ursinho,
né? Poo. Eu me recuso a falar Poo. Eu só vou falar Puff a vida inteira. Eu tenho um Puff desde meus 3 anos de idade. Ele será Puff a vida inteira.
O desenho dos Caças Fantasmas. Todos.
Ah, era.
Os Caças Fantasmas, que era um clássico.
Ali já era meio toque de caixa. Mas era legal.
O desenho do Homem-Aranha e Tiny Toons.
Tiny Toons. Cara.
Cara, tá indo. Você vê na fluidez, né, cara?
É.
Porque é diferente, cara. Você é tem muito. Você é uma fluidez melhor, assim, você gosta. Isso.
Foi o Pacific Animation Corporation. Uhum. Thundercats.
Nossa.
Thundercats.
Thundercats, você olha chorar, assim, né? Você... Cara, é um anime.
É.
Não, Thundercats, velho. É, até hoje você olha pro Thundercats e fala assim, por que eles não fazem mais desenho desse jeito?
Desse
era
nível.
Feito no Japão.
Exato.
Eu penso assim com Galaxy Rangers.
É uma cultura que demorou, mas até que eles pegaram a ideia e voltaram a pensar, que aconteceu muito que deu certo, pegaram um roteiro excelente e fizeram uma animação boa, porque puxaram o pessoal lá do Oriente e tudo mais,
uhum.
Que é o próprio Wang, do Avatar.
Sim.
Avatar, sim, uhum.
Que, cara, é uma baita animação, é um roteiro incrível e a animação é putz.
A gente tá falando do desenho Avatar, tá? Que teve um filme também. Não é o Avatar da Azulzinho
não
lá
é,
do...
Não é o
Azul não é o Smurf gigante, não.
Que sobe árvore e domina. Sim, é Lenda de Aang.
Lenda de Aang.
Aqueles ossos que dobram ar.
Raiva. Se tem uma raiva que eu tenho de James Cameron, é ter registrado Avatar, velho.
Faça um favor pra si mesmo e assista.
Assista. Inclusive, não só a história do Aang, mas também...
A Lenda de Aang.
É muito legal.
É muito legal. E vão fazer agora, eles estão...
Mais um?
A Dark Horse, eu acho que é a Dark Horse, não sei, a Dark House, não lembro mais qual. Eles estão fazendo quadrinhos, a continuação.
Vai ser quadrinho, né?
Pô, legal, legal.
Tá tendo do Aang e ano que vem vai ter um novo arco da Korra, que continua exatamente onde acabou a animação.
Legal.
Eu escolhi esses desenhos, porque a maioria desses desenhos, na verdade 99% desses desenhos, eles são antigos, eles são pré-anos 90, pré-internet. Então, o pessoal desenhava tudo.
No dedo.
Era uma outra forma de
celular. No celular.
Filmava e mandava de navio pros Estados Unidos pra fazer edição.
Chegava mais rápido do AliExpress, velho.
E aí, hoje em dia tá muito mais fácil. O pessoal terceiriza muito mais fácil, manda tudo via internet e tal.
Hoje em dia eles fazem construção conjunta, né?
É verdade.
Então,
vários estúdios
juntos, cada um no local do mundo fazendo...
Inclusive vem virando um problema no Japão essa questão toda das animações.
Uhum.
É exatamente esse tipo de toque de caixa mesmo. O pessoal trabalha, começa a fazer... Você pega o Desenhista Master, uhum. Que faz os planos principais. Isso sempre teve. E pega a galera que tá meio que iniciando e que faz o bruto mesmo.
O preenchimento.
Mas o problema é que o pessoal que tá fazendo isso, estão pegando qualquer coisa e estão... Por um pouco de jeito, tá começando a virar um perrengue lá pra aqueles lados que, vixe. Tanto que o pessoal reclama, você sente algumas animações, porque você vê que
perda de qualidade.
Você teve, por exemplo, teve um problema muito sério. Foi o relançamento do
Dragon Ball.
Não,
o próprio
Soul of Gold.
Na internet, você pega agora o Blu-ray, cara, é outro desenho, sacou? Assim, é muito mais detalhado, é muito mais bonito você assistir. Eu assisti já, quando saiu eu assisti. Mas você vê de novo, é mais bonito, é mais detalhado. Dragon Ball Super o pessoal brigou tanto que agora eles realmente estão mantendo uma sequência bem legal. É. E tá lindo. E obrigado por falar do Dragon Ball Super. Eu não sabia se vocês já tinham falado, tava batendo carro. Eu amo. Obrigado, Goku. Você usar. Eu não vou falar isso, não. Vai ser um spoiler, mas cara, eu adorei. Ele voltou a usar uma técnica que eu amo.
Não fala. Assista.
A melhor técnica.
Falando em Dragon Ball, já mudamos de estúdio, né?
Tadá!
Chegamos ao Toei!
Como fazer links, né?
A Toei Animation, ela é de 1956.
Ela é
velha. Mas ela foi adquirida pela Toei e antigamente se chamava Japan Animated Films, que foi fundada em 1948. Faz séries longas, adaptação de vários mangás e é por isso que ela é a mais conhecida do Brasil. E o que mais tem aqui no Brasil é adaptação.
É produto da Toei
mesmo. E acaba sendo da Toei. Aí a gente tem One Piece, que é um mangá de Eiichiro Oda. A gente tem um que o Neto adora, velho, esse desenho, esse mangá. Esse anime, que é o Cyborg 009.
Nossa, bem legal, cara.
E a gente conseguiu, inclusive, entrevistar a dubladora americana. Sério?
É.
Que massa, velho.
Tá disponível no nosso site, no netizando.com.br. Você pode entrar lá e ver na íntegra, né, a entrevista com ela.
Mas eu acho que o que ele... A Toei é mais famosa é por um cara que se chama Senseiya. Traduzido para o Brasil como Cavaleiros do Zodíaco.
É verdade.
Cavaleiros do Zodíaco, velho. Ele é assim...
Desenhava mal pra caramba, mas era tão legal.
Cavaleiros do Zodíaco, assim, foi uma fórmula mágica. Uhum. Tentaram fazer outras coisas parecidas. Aí veio o Shurato. Aí veio aquele dos samurais.
Samurai Warriors. Um monte
de coisa. É, mas, gente, nunca...
Era que nem você pegar um Changeman da vida, foi virando Cybercops depois. Foi virando
quebrando em vários outros tipos. Né? Tudo igual.
Coisa mais diferente.
Linda. Diferente. É. Coisa mais linda.
É, obviamente o Dragon Ball, que a gente
já falou. Ball. Não, é, porque assim, o Zitos, ele tá falando mais assim, a questão do Brasil mesmo ter conhecido mais por causa dos Cavaleiros. E por mais que o Dragon Ball tenha vindo antes aqui pro Brasil,
sim,
que o SBT passava esse troço às 5 da manhã, porque eu assistia, e eu adorava.
A Manchete passava o Cavaleiro do Zodíaco 2-3 horas da tarde pra molecada passar.
Exatamente. Não, é, e assim, foi acho que foi pouca coisa depois, assim, que Cavaleiro já chegou. O SBT tinha Dragon Ball, acho que ele deve ter comprado naquele pacotão que o Silvio Santos sempre faz.
Sim.
Ele jogava em qualquer buraco de horário e, cara, eu adorava. Quando eu descobri que aquele moleque crescia, eu achei massa. Agora, um detalhe legal que eu nunca esqueço de quando eu li a Herói, a revistinha saudosa, ótimo Herói, saudades. Eu lembro uma vez que o pessoal falou que, nos Estados Unidos, na época que tava passando, que o Cavaleiro estava em alta aqui, o pessoal falou que aquele pessoal meio, seria muito violento, não sei o quê. Aí tiraram da TV e compraram Dragon Ball. Eu falei, vocês não estudam bem o que vocês estão comprando.
Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo.
Só mostra como que, assim, as pessoas têm que parar pra rever seus conceitos.
Exatamente.
Né? Entender que existem diferenças culturais.
Não, absurdas.
Né? Que a gente tem que avaliar antes de fazer as coisas.
Não, e por mais que os Estados Unidos se digam um país de ponta e qualquer coisa, eles são ultra conservadores.
São bem retrógrados em muitas
eles
coisas.
Eles editam muita coisa, eles editam o desenho animado.
Qualquer anime que eu descobria, depois que eu fui crescendo, eu descobria que passava primeiro pros Estados Unidos, eu ficava triste.
Tem que pegar a versão japonesa.
Exatamente. Porque, cara, assim, é porque estraga a experiência.
Eles colocavam cueca no Goku. Aí eles usam um negócio que é colocar lens flare
por cima. Não, One Piece, cara, tem muita coisa disso. É horrível.
No Naruto mesmo, né?
Eu me recusei.
Azuma. Azuma Sarutobi. Aí trocaram por um palitinho de dente. Assim,
pois é.
Em One Piece trocaram por pirulito. Isso.
Não,
cigarro por pirulito.
Não, eu acho que uma arma, uma carabina por um chuveiro, velho. Que idiota.
Que você vai fazer?
Você já tem um personagem que tem a cara de mongol, bicho é fininho, tem uns óculos gigantes.
É uma posição esquisita.
Aí ele tá com a carabina apontada pra tua cabeça. Beleza, o cara tá com a carabina apontada pra tua cabeça, tem que dar um certo respeito. Aí você troca... Porra, o que eu posso fazer pra... Bota o chuveiro na mão dele, vai dar moral, velho. Caraca, velho,
o que você pode fazer? Tacar água quente com termosystem.
Até porque o chuveiro é uma arma muito perigosa.
Meu Deus. A Sailor Moon.
Ah, é. Sailor Moon, daí deixa a Natália falar.
Não, assim, Sailor Moon...
Eu assisti muito, Gustavo. É, isso aí, falei.
Mas antes, tem só um estúdio que tem que falar, Clamp.
A Clamp.
As meninas. Né, Guerreiras Mágicas de Rei Arte. Obrigada, SBT. Né, não sei nem o que fazer. Sakura, enfim. Muito lindo, Clamp. Recomendo a todos. Procurem, meninas vão adorar.
Sei, irado.
E voltamos daqui a pouco.
Isso aí. Eletrizando, potencializando o nerd em você.
Estamos de volta. Opa, tamo aí.
O assunto tá um pouco pesado. Ainda bem que o Zito. Nada sobre tentáculos, gente. Nada sobre
tentáculos. É, eu acho que esse é tema para um outro programa.
Era um pouco. Era o Lula Molusco. Podcast. Você estava falando sobre o Lula Molusco.
É, Lula Molusco, Bob Esponja e o Patrick.
Bob Esponja. Como começar algo e piorar, né?
Assim, volta pro tema.
Antes de qualquer coisa, eu queria só mandar um abraço pro brother meu, uhum. Que você também conhece, o Nicolas.
Nicolas, grande Nicolas.
É, tá fugindo do furacão lá, até saiu isso. De Orlando, então tá. Ele mandou aí. Abraço, Nicolas, força aí. Força com a mulher e o bebê.
Isso aí. Legal.
Tá, boa sorte.
Aí com o Jason também, porque ele tá. Ele tá no lugar muito igual ao cara.
Ai, gente, que horror.
É sério, ele mandou pra nossa sorte.
O bicho tá escondendo lá junto com o Jason e o Fred Krueger. Tem até a lagoa. Mas estamos de volta aqui, nerdizando 160 aí?
9. Corrigindo, 169.
9.
A gente tá falando 9.
Lula Molusco.
Vamos fazer a coluna Tablado rapidão pra falar dos eventos que estão acontecendo em Brasília. Pra quem não conhece, a coluna Tablado é uma revista cultural de Brasília que fala todos os eventos de cultura, teatro, cinema, exposições de arte,
tudo
shows,
de cultura.
Tudo de cultura. Você consegue achar Tablado no site tablado.com.br ou a revistinha impressa nas melhores casas culturais de Brasília. Cinemas, teatros,
restaurantes.
Então, vamos lá. Esquentamente Artist Alley. Yeah! É um evento que vai reunir grandes nomes de quadrinhos do Brasil e diversos artistas da região para expor seus trabalhos. Esquentamente Artist Alley é inspirado nos eventos, nos espaços para artistas dos grandes eventos de cultura pop do mundo, como a San Diego Comic Con e a New York Comic Con. Já estão confirmados para o evento o Sidney Guzman, que é o editor de graphic novels MSP, o Daniel HDR, da DC Comics, a Fernanda Nia, quadrinista e ilustradora,
gente boníssima,
o pessoal do Portal Refil.
É nóis aí, galera! Só o bonitão aqui viu hoje.
Vai ser do dia 14 ao 16, fim de semana que vem, no Felicitá Shopping Águas Claras, fica perto da estação Concessionárias, a entrada é franca e a classificação indicativa é livre.
Gente, sensacional, imperdível, hein?
Pô, gente, de grátis, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Não, mas pior que assim, brincadeiras à parte, cara, tem uma galera ali que, cara, você paga caro pra ir em evento que eles estão, cara.
Exatamente, é. Velho, pega teu gibi e vai pegar seus autógrafos.
Assim, por curiosidade, pegue os seus mangás, dá uma lidinha lá em quem trouxe. Exatamente.
Foi Dragon Ball e Cavaleiros, então, quando começou, era ele que encabeçava tudo.
Ele trabalhou ativamente pra trazer o mangá pro mercado brasileiro e conseguiu,
né? Eu adorava ficar vendo.
A gente compra vários títulos graças muito ao trabalho dele.
O que vocês veem em podcast hoje, o pessoal respondendo esses negócios de e-mail, ele fazia com aquelas cartinhas na revistinha. Era maneiro pra caramba.
Muito legal.
Esse fim de semana que vem também vai estar rolando o X1 Haru, que é um encontro de fãs de anime, mangá, quadrinhos e games, está de volta à capital federal. Com concursos de cosplay, estúdio fotográfico, stands, anime que, shows, Matsuri Dance e muito mais. No Sesc da 913 Sul, dia 15, no sábado, classificação etária livre e, se eu não me engano, maiores informações no Facebook deles. É só procurar por X1, é literalmente a letra X e o número 1, Haru.
Ano passado, né, eu, o Arthur e o Neto estivemos lá, né?
É verdade.
O Baconzitos não tava porque ele tava lá na...
Porque eu não tava aqui.
Tava na Inglaterra ainda.
Tem Metamorfoses, a Caixa Cultural de Brasília representa a exposição Metamorfoses, o papel no acervo da Caixa, que reúne na galeria acervo mais de 50 obras. São desenhos e gravuras de importantes artistas brasileiros do século XX, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros. Caixa Cultural de Brasília, a galeria acervo no setor bancário sul, até dia 29 de janeiro, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre. Horizontes da Arte na América Latina e Caribe. A exposição foi concebida com o intuito de apresentar ao público brasileiro um recorte da poética dos países da região, que ocupa até 24 de outubro a Galeria 3 do CCBB. Fica no CCBB até dia 24 de 10, de quarta a segunda, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre. Quixote, a loucura de viver. O Instituto Cervantes recebe a mostra inédita de Ima Montoya. No Instituto Cervantes de Brasília, na 707-907 Sul, até dia 31 de outubro, de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, e sábado, das 9 às 15 horas, entrada franca, classificação indicativa livre. A turma do Pererê, o clássico de Ziraldo, chega à caixa após sucesso em Salvador e Recife. A mais brasileira das histórias em quadrinhos, criada por Ziraldo, é um tema de exposição do Pererê no Brasil. A Casa Cultural de Brasília, Galerias Piccola 1 e 2, no setor bancário sul, até 27 de novembro, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
O Despertar Modernista, esculturas de Rodin e fotografias sobre o artista e sua obra pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história, Auguste Rodin, é um dos poucos artistas que dividiram a trajetória da linguagem artística na qual atuaram. Tribunal de Contas da União, Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, até 5 de novembro, terça a sábado, de 9 às 19, entrada franca, classificação livre.
E essa foi a coluna Tablado, que as maiores informações você consegue achar no tablado.com.br ou nas revistas Tablado, nos melhores locais de cultura de Brasília.
É, galera, não vale falar que não tem nada pra fazer nessa cidade.
Tá vendo?
A cidade tá fervilhando culturalmente.
O povo que é preguiçoso, cara, pra
trabalhar. Velho, Rodin.
Rodin, pois é, Rodin.
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 De graça.
Só
ele,
só isso.
Rodin.
Rodin.
Rodin. Acho que o povo sabe o que é Rodin.
É só falar, aquele cara que fez a estátua do cara cagando e pensando?
Agora você já exemplifica melhor. Coisa, né?
Hoje em dia também não dá pra falar que não sabe. Entra no oráculo Google e pergunta pra ele que ele te fala.
Deus Google.
Deus Google.
Agora, voltando ao anime. E aí vai ser uma coisa que também esbarra no mangá, porque é o estilo de desenho.
Não é?
Porque a gente tem, quando eu tava fazendo a pesquisa, porque eu tenho que assumir aqui que eu não sei muito de mangá. Então, por desespero, eu fui lá e pesquisei coisa pra caramba durante a semana. E uma das coisas que eu não consegui categorizar são os estilos de desenho. Que você tem aquele
olho
com
grande,
os olhos mais grandes, é. Você tem os desenhos muito mais fidedignos,
realistas, né?
Mais realistas. Você tem a tática que eles usam muito em vários animes, que é a tática do chibi.
É, que é muito legal, né? Porque de repente lá... O
Naruto, mesmo.
O Naruto.
Sim, verdade.
Né? Naruto tem horas lá que tá dando sei que daqui a pouquinho ele faz aquela cara de. Né? Daí vira um tibi, assim.
É,
né? Então é muito comum eles.
Não, e Naruto, recurso. Tanto é que eles criaram uma sériezinha, eu não lembro, acho que era do Rock Lee, assim, que é todos eles eram os tibis.
Né? Sim, inclusive tem obras que são inteiras, assim, estilo tibi.
É.
Sim.
E é muito legal, né? Eu curto pra caramba, acho fera. As
expressões, por exemplo, retalha.
São ótimas. É porque você realmente exagera aquela. Você potencializa ao máximo de fazendo
o
tibi, aquilo.
Você tira, pra quem não conhece, vamos lá, chibi. O que é o chibi? É uma representação da emoção.
É,
então
exatamente.
Você tenta tirar do personagem todos os detalhes que não trazem aquela emoção. Então, às vezes, no mangá, normalmente, quando é uma reação, normalmente Goku tá falando com a Chichi, a Chichi dá um chega pra lá nele, a câmera volta pro Goku, soltar o olho.
E a gotinha escorrendo.
Duas linhas, assim, descendo, a cachoeira em cada olho. Não tem nariz, não tem orelha, não tem cabelo, quase. A boca que vai lá embaixo e acabou.
É. Ou então, quando tá numa situação, né, de estresse, tal, não sei o que, passa ali, desce aquela gotinha escorrendo pela testa aqui do lado.
A Tite brigando
muito
com o
Genshin também.
É, exatamente.
Quando ele falava ouro. Pra cá, ouro. Era ouro. Muito, é um recurso bastante utilizado. E tem uma coisa engraçada que o Tibi muitas vezes é fofinho.
É. Geralmente ele é pra te quebrar um pouco.
É, ele quebra a atenção,
exatamente.
Né?
Exatamente. Às vezes até exagera, porque o personagem tá com muita raiva, mas pra você não tornar aquela cena mais tensa, você transforma aquele negócio em algo cômico.
É.
Acontece muitas vezes, por exemplo, o próprio Vegeta, às vezes, quando vai brigar com o Goku, às vezes faz isso.
É.
Sim, sim.
A menos que eles estejam lutando, que ele já é mais sério e tudo, mas quando é só para ele reclamar, ele só faz a cascareta e acabou, sacou?
Exatamente. E também tem bastante uso daquela coisinha que fica em cima da cabeça.
Tipo balãozinho, né?
É.
Que fica aquela marca de raiva.
É.
Tá, sim, entendi.
Isso. Parece uma hashtag na cabeça.
É uma linha de tensão, é uma linha de tensão.
É uma veia. Uma demais que fica no cantinho.
E tem uma outra coisa que também é um recurso bastante utilizado. Quando o personagem ficaria excitado, é o sangue escorrendo pelo nariz.
Mestre Kami Jiraiya.
O Jiraiya.
Eu vou te falar que o único cara que me fez assim falar, pô, eu acho que tu é ainda mais maneiro foi o Jiraiya, cara, porque o Jiraiya é foda.
Não chama.
Ele e o Mestre Kami pra mim estão no mesmo patamar.
Não chama ele de Jiraiya.
Erosenin, desculpa.
Inclusive,
é o meu personagem favorito.
Eu
cara.
Também. Eu chorei quando ele morreu.
Não, eu fiquei com muita raiva.
Olha o spoiler!
Mas olha o spoiler. Isso não é spoiler mais.
Não, gente. Cinco anos isso.
A Lara, mais de 5 anos. Não é...
Ai, que nem eu não sabia que spoiler tinha prazo de validade.
Eu vou falar o seguinte.
Existe spoiler
e existe spoiler. Esse é um spoiler.
Isso não conta. Eu não sabia que spoiler tinha prazo de validade.
De Gondor, não. Não, não.
Mas não aquela noite.
A gente tem a regra do spoiler aqui no Energizando, que é o seguinte. Se é seriado de televisão que passa um dia na semana, na segunda-feira, já não é mais spoiler. Porque já passou.
Problema é seu.
O prazo de vocês realmente é curto, cara.
Se é filme que vai no cinema, que você tem que sair de casa pra ir assistir, a gente dá uma semaninha.
Nossa, vocês uma são tão maldosos.
Uma semaninha. Entendeu?
É porque a galera é muito empolgada.
A não ser que a gente vá fazer review. Aí você tem que assistir no lançamento, porque sábado... Ó, já aviso logo, Star Wars, a gente vai fazer o review lá na frente, que vai ser com spoiler no Taro. Então, o que acontece? Passou um ano, já era.
É, pra um filme, um ano, realmente. É.
Bom, mas
é
aí, voltando pra essa história...
Voltando pra essa história. Né? O legal do tamanho dos olhos tem muito a ver também com o estilo e também com a idade do personagem. Você vê que, em geral, personagens adultos não são representados com os olhos grandes.
São os olhos menores.
Em geral, você pega Hantaro, por exemplo, as donas do Hantaro, né? São olhos que pegam quase metade da cabeça.
Mais da metade da cara.
Mas aí quando você começa a entrar no seinen, os personagens já têm... É um outro tipo de arte, os olhos já são mais estreitos.
O próprio Dragon Ball mesmo, o Goku vai ficando com o olho um pouco mais estreitado.
É,
assim,
vai achatando, né?
É, isso tem muito a ver...
O 3 ele perdeu até a sobrancelha, abraço.
Tem muito a ver... Tem muito a ver com a idade do personagem.
Tem com a idade do personagem e com o público-alvo também.
Que ele tá comunicando. E também, por exemplo, mulheres. Quando pega Kenshin, a Kaoru, ela é muito jovem, ela estaria ali na casa dos 18 anos, ela ainda é meio inocente, os olhos são maiores. Quando você pega a Megumi, que é a raposa, né, você vê aquele olho estreito, mais estreito.
Mas aí mostra, inclusive, o estilo do personagem, que a Megumi mesmo, ela é muito mais sensual. Então, ela, o tempo todo, ela passa uma sensualidade pelo olho. O Kenshin, por outro lado, ele sempre tá com o olho calmo, um olho maior. Quando ele fica pra nível, estilo Batosai mesmo, que ele tem que lutar, o olho dele muda. Ele muda. Ele muda a expressão todinha.
Uma coisa que normalmente muita gente
acompanhado
critica.
De um Kishin. Aí a câmera vai pro olho.
Não, e assim, uma coisa interessante, porque os japoneses têm por característica não serem tão expressivos no sentido de gesticular, no sentido de expressão mesmo. Eles são muito entonação de voz e olhos. É por isso que esses são dois aspectos tão valorizados nos animes e no mangá também, que você usa o chibi pra deixar isso mais claro ainda.
É verdade.
Né? É uma forma de expressão diferente. A gente aqui no ocidente é muito a expressão toda.
Eles foram... A própria cultura ocidental vem absorvendo muito esse tipo de coisa.
Sim,
essa animação nova dos Tartarugas Ninja, ele usa muito esse negócio, assim, dos personagens, eles fazem bem tipo mesmo, assim, ficar bocão, ficar não sei o quê, aquela agonia toda. Então, assim, é interessante você ver que você vai realmente absorvendo aquela coisa.
É uma forma muito legal de você comunicar emoções,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É, porque é emoção exacerbada, pura, tira tudo. Normalmente, quando aparece o tipo, inclusive, não tem fundo.
É.
Uma cor amarelo.
É chapado.
Daquela foco, piscadinha, né?
Ou com uma estampa.
Volta, mas...
Joga o foco na expressão.
Sim. É,
exatamente.
Sim.
Aí, mas agora, qual que é o estúdio favorito da galera aí? Quais são os personagens favoritos?
Vamos começar com a Natália Barbie falando sobre o estúdio Ghibli.
Ah, não, na verdade, assim.
Vamos ao monólogo do estúdio
Ghibli. Eu vou escolher...
Quais são os seus estúdios favoritos?
Eu vou deixar o Ghibli pra Melissa.
Eu não quero falar sobre Ghibli.
Ah, não. Então vou dar dois. O Ghibli, mais dentro das longas metragens, que eu acho lindo, eu sou fãzona do Hayao Miyazaki, o cara é um mestre do negócio, nossa, lindo, amo muito. E eu também acho a Clamp muito legal, assim, eu gosto muito.
Clamp é legal.
Clamp trouxe heroínas que pra mim foram muito marcantes, né, as Guerreiras Mágicas, que foi uma leitura D&D.
É lindo
do mundo. Nossa, eu achava o máximo aquilo, aquelas meninas.
Aqueles mechas e aquelas espadas.
Os mechas, aquela espada que parecia mais uma vara de salto de vara. Eu achava aquilo o máximo,
era,
né?
Duas meninas que ela... Como é que
exatamente
mexia?
Exatamente. Então, Clamp e Estúdio Ghibli, gente, muito lindo.
Delícia. Eu gosto... Eu tenho preferência por três estúdios. A Madhouse, Bones e Shaft. Dando destaque pra Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist. São os meus favoritos.
A menina, rapaz, tem mais...
Gente, é pra eu morrer de orgulho, não é?
Parabéns.
Você tem uma criação excelente.
Obrigada.
Né? Parabéns por ter
essa coisa. Tu?
Oi, tô aí, né?
Tô aí, né?
Dragon Ball.
É difícil.
Simplesmente. Nada muito difícil.
Arthur Bonifácio.
Se for pra falar de gosto, não de qualidade, mas assim, de que...
Favorito, é o seu.
Que acabou que, pelas minhas preferências, acaba sendo a Toei, porque não tem jeito. O anime ainda que eu mais gosto, que eu sou apaixonado, é Dragon Ball. Porque, que nem eu falei, assim, eu conheci Dragon Ball antes de começar a febre de anime e mangá aqui no Brasil.
Sim.
Assim, passava no SBT, foi antes Cavaleiro do Zodíaco, inclusive. Passava, eu olhei aquele personagem todo estrambelhado lá, que era o Goku moleque.
Sentado naquela nuvenzinha.
Eu achava que muito legal.
Aí eu falei, por que eu tenho rabo?
E o pior, eu falo, cara, como isso é útil, gente? Eu posso coçar minhas costas sem esforço. Aí eu falei, caramba, velho.
Eu queria ter um rabo.
Porra! Eu queria ter um rabo de macaco desse, velho. Mas, cara, e depois Cavaleiros, cara, que eu era maluco. Não tem um moleque da época dos anos 90 que não ficasse maluco em Cavaleiros do Zodíaco.
Eu amava. Eu queria muito ser Amazona de Câncer, porque eu achava Máscara da Morte completamente idiota.
Eu sempre gostei do Cavaleiro de Gêmeos.
Tinha que ser o do meu signo, o idiota. Que saco!
Bem complicado.
Cara, Afrodite. Eu fico também com a Toei Animation, né? Porque, assim como o Arthur, também eu sou fãzaço do Dragon Ball, né? Foi o anime que eu fiz questão de ver tudo, literalmente tudo.
Inclusive, cara, é muito difícil não ficar feliz. Você... Naruto é legal, gosto.
Naruto, amo Naruto, né? Naruto.
Apesar de eu ainda realmente preferir mais o mangá do Naruto, porque o anime realmente exagera muita coisa.
E o mangá é bom porque eles desenrolam mais as histórias, né? Então dá mais conteúdo.
Uma coisa, um crédito que eu dou pro Naruto, pra animação, é porque eles conseguiam desenvolver um pouco melhor os personagens, que o Kishimoto, ele não é muito bom em fazer subtramas, assim, pra desenvolver os personagens secundários.
Ah, é verdade.
No anime eles faziam isso, mas eles exageravam muito em criar pequenas sagas dentro de algo que já tava muito grande. Por exemplo, a guerra. Tá acontecendo a guerra e o cara queria criar uma outra história.
Não, daí ele entrava, tava no meio da batalha, parava a batalha e contava, tipo, 5 episódios contando a história por trás daquilo.
Você levava um mês, cara, pra voltar a ver o que você queria ver. Aí, putz,
Mas assim, eu também quero deixar aqui um registro de que eu adoro a Production ID também, por conta do o que os caras fazem, a versão madura do que eles produzem, como Ghost in the Shell, né?
Então, é lindo, cara.
É lindo. O traço dos caras é um negócio que tem um... Não, assim, a parte, né?
Eu vou falar a minha, falar só porque pra não ficar chovendo no molhado, mas é porque tem um desenho animado que eu adoro. É a Sunrise, que é... Quem fez Cowboy Bebop,
né?
É. Ele fez também Gundam, faz o Inuyasha, faz vários desenhos animados. Ela não ficou na lista dos estúdios porque...
É muita coisa, gente. É, não dá tempo.
Não dá pra falar
de tem que ser outro programa.
Olha, se eu fosse só falar alguma coisinha de Yu Hakusho aqui, por exemplo, meu amigo, vai embora.
É. Mas fiquem ligados que a gente mais pra frente vai fazer.
Ai, gente, curamos. Eu sei.
Vai ter programas especiais sobre estúdios específicos.
Bom, mas agora vamos falar dos diretores favoritos e suas animações.
Eu acho que encaixa no que o pessoal já falou.
Porque tem mais junto com os estúdios, né?
Mas eu acho assim, técnica de animação, já que a gente tem 40 segundos, técnica de animação, qual favorita? Artesanal ou computação?
Artesanal.
Cara, artesanal eu acho que tem mais valor, né? É porque tu vê ali o suor.
Eu gosto quando eles conseguem fazer a fusão.
A fusão.
Mas eu, assim, visualmente falando... O esmero que o cara tem numa produção só na mão é diferente, cara.
É diferente,
Então mas a gente vai pra música, a gente vai voltar, continuar falando sobre animação artesanal ou computação. Energizando, potencializando o nerd de você, e a gente já volta já já.
Estamos de volta, energizando!
Potencializando o nerd de você.
Estamos aqui então, novamente lembrando, com a Natália.
Olá!
Com a Mel.
Yay!
O Baconzitos. Arthurzito, meu sobrinho.
Oi.
E o Arthurzão.
Oi, eu sou o Arthur.
O Arthur é o cara de mil vozes.
Então.
Ele faz várias vinhetas aqui pra gente.
Bom, mas agora vamos retomar, né, o tema que a gente tava falando, que as técnicas de computação de animação.
Animação.
Manual ou...
Faz na mão ou faz no computador? Eu acho que assim, tem que ser que nem cinema. Tem que fazer tudo na vera até o momento que você precisa do computador pra fazer alguma coisa que você não consegue.
É uma boa tática. Até porque quando é artesanal, você vê a personalidade do autor ali no traço, né? Ele imprime a obra uma pessoalidade que na máquina você não consegue fazer tão bem.
O próprio Dragon Ball clássico, o Z, ele tinha uns cinco pelo menos principais diretores de arte. E você percebe, você sabe quem é quem ali. Tinha uns que eu odiava profundamente, mas assim, tinha outros que eu também lambi o pé dele, se ele quisesse. Mas assim, exatamente por causa disso, ele fazia a parte principal, você se baseia no traço original do Akira, só que você bota um pouco do seu traço. Tanto que tinha um lá, eu nem lembro qual o nome, eu sou péssimo pra lembrar nomes, mas assim, era o que mais se aproximava de algo ocidental, que é o Goku já era um pouco mais, ele era mais truncadão mesmo, assim. Era um negócio meio americano quase. Não chegava a influenciar, mas você vê que ele já puxava um pouco mais pra aquela tendência. Uhum. Eu acho que você sempre tem que usar o recurso, que nem tu tá falando, assim, usa tudo que tu tem, cara. Deixa que seja pra agregar,
sim,
vale a pena. Agora, se for só pra fazer, pra, ah, não, porque é legal, porque é barato, aí vai ficar ruim, cara.
Ou pra fazer correndo
também. E fazem muito isso hoje em dia, e é triste, porque assim, você vê que é pra ficar ruim.
Não, e como a Natália falou, né, cara, a questão justamente do cuidado no traço ali, sim, o carinho e tal, né, que foi uma coisa que, né, os fãs de Dragon Ball reclamaram, sim, muito, nossa, na mudança do Dragon Ball Z pro Dragon Ball GT.
Exatamente.
Né? E daí não tinha mais o Toriyama lá coordenando,
ele só criou, se perdeu, ele, né? Ele só criou a linha base, só criou, só fez o character design mesmo lá e abraço. É, o resto com vocês. Aí
vocês se viram, né? E daí a galera, a reação da internet, que eu achei muito legal, foi o Dragon Ball AF, né?
Sim.
O
After Final também. Não, eu, nossa, quantas coisas eu ficava.
Pô, os caras piraram, né, cara?
Eu lembro, sim, quando eu era moleque, cara, internet escada ainda, não era nem a DSL. Eu lembro uma vez, eu liguei pros meus primos, pra um amigo meu, falei, cara, o pessoal tá pensando em fazer a continuação do Dragon Ball, meu Deus! Não vai ser mais GT, cara! Ficar feliz,
né? E agora tem um rumor, né? De que o Toriyama tá querendo montar de novo a mesma equipe do começo que fez o Dragon Ball, não era nem o Dragon Ball Z, pra refazer a história depois do Dragon Ball Z.
Mas aí é que tá, o Dragon Ball Super agora, né? Que você disse. Porque assim, o Super, o legal do Super é exatamente isso. Ele, eu acho que, inclusive pela história que eles acabaram desenvolvendo, você tem que lidar com o Super e o GT como dois universos distintos.
É, exatamente, são universos paralelos, né?
Entende? Porque assim, são coisas que aconteceram em universos distintos. Porque se você para e olha, não dá pra você encaixar um depois do outro.
Não funciona.
Você não consegue. É. E eu acho, inclusive, que funciona muito melhor o Super.
É, o Super ficou muito mais no melhor estilo do próprio Toriyama.
Exatamente.
Né?
Você vê mais. É mais infantil até. É. E não é um demérito. É uma característica do desenho.
É, exatamente.
E tem muita gente reclamando: ah, o Goku tá muito infantil. Não, é porque o Goku apareceu menos no Dragon Ball Z. Ele apareceu menos e toda vez que ele aparecia, era na hora da porrada. É. Então não dá pra ele ficar brincando muito. Ele já aparecia na hora da porrada mesmo.
Mas é uma característica do personagem que aparece desde o Dragon Ball.
Exatamente. O Goku me cativou exatamente por causa disso, por causa dessa
situação.
Exatamente, por ele ser retardado, me identifica. Cara, é a melhor coisa.
Eu só acho que assim, isso é o maior exemplo do como a gente tem que tomar cuidado com o roteiro.
Exatamente.
Que vai esticando a história e constrói em cima. Pra mim, o maior exemplo disso é Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Aí constrói em cima de um negócio que teoricamente já teria que ter terminado, aí acaba estragando, aí começa a surgir os universos paralelos.
Sabe o que mais considera que... Sabe o que mais estragou Cavaleiros pra mim? Não é nem que estragou, mas você fica, puta, cara, não faz sentido essa história agora. Uhum. Se você bota no mesmo universo quem leu a saga G, o episódio G. Cara, você olha assim, pra que o Sei e esses pirralhos estão... O que você tá fazendo ali, velho? Por que um Cavaleiro de Ouro descia o cacete em Hades brincando, velho?
Não, o Aiolia com 7 anos conseguiu bater num titã.
Ali você fala, esse cara eu respeito. Eu tenho medo dele.
Ele que é de verdade.
Até o Afrodite é maneiro lá, cara.
Todos são.
O meu problema com o Afrodite, repito, não é por ele ser afeminado, é porque ele é um babaca, velho. É que nem o Máscara da Morte, eles dois são babacas, né? Eles são um saco.
Eu gosto do Afrodite. E daí
não,
vai
não
um.
Saco. Você é de peixe?
Não,
você foi
uma
criança naquela época?
Eu sou de
gêmeos. Você não sabe o que é ser Afrodite, tá legal? É triste, tá legal? Foi chato, ainda bem que eu sempre fui grande, você mexia comigo, mas era chato. Ah, eu sou o Mira, eu sou a Yara, cala a boca. Tô gostando dessa brincadeira aqui, não.
Mas diga lá, o que você ia falar?
Eu esqueci. Pode continuar.
Desculpa.
Lembro.
Foram palavras tão profundas que confundiram a mente dela.
Pois é.
Você gosta do Afrodite, você tá falando disso.
Não, então, mas agora a gente vai para o momento final do programa, já estamos chegando ao fim.
Ah,
né? Infelizmente. São as 2 horas que passam mais rápidas.
Porém, contudo, todavia, entretanto, pro pessoal do podcast, tem um extra que é gravado depois só pro
só podcast. Pro podcast. Então, assim, tá só pro podcast. Ou seja, vocês vão ouvir algumas informações extras se ouvirem o nosso podcast a partir de terça-feira. Ele está disponível.
Segunda-feira já está.
É porque o Beconzito está cada dia mais rápido.
A máquina. Aprendendo com o Miotti.
É o homem edição, cara. Termina o programa, ele já grava, já leva, já edita e tal.
Eficiência 100%. 100%. Muito bom.
Então, assim, geralmente na segunda-feira, à tarde pra noite, né, Beconzito? Já tá ficando pronto, né?
É, na verdade, o podcast ele fica pronto no domingo à noite, mas ele fica agendado pra
segunda-feira
à tarde.
Isso.
Que é o horário normalmente que a gente faz, normalmente 5h30.
É, e daí você pode, né, conferir ele. Ou
de
lá no site
do Beconzito.com.
É. Pode conferir lá no baconzitos.com, né? Também existe a nossa reprise do programa na quinta-feira à noite, às 22 horas. Certo? E é óbvio, né, cara? Você pode também procurar a gente nos vários canais que nós temos. Energizando.com.br, no youtube.com/energizandobr.
Exatamente.
Né? No Instagram e no Twitter, @energizando. Uhum. Né? E no próximo programa, baconzitos.
Não sei o que vai ser, eu esqueci de ver.
O próximo episódio de Energizando será...
Vai ser o 170.
Vai ser o 170.
Eu acho que isso é meio óbvio.
A gente tá fazendo suspense. A gente não vai contar o que
é. Não, se você quiser ver, tá lá na agenda, lá no site, né?
Na agenda já tem, mas a gente
não vai. Não, vai pegar surpresa.
Às vezes, esse pode ter sido o último episódio e o próximo é Energizando os Z, sacou? Episódio 1.
Episódio 1. Não, deixa chegar ao 200, pelo menos. Fecha.
A sequência.
Número redondo.
A gente quer, como sempre, né, agradecer aos nossos padrinhos, especialmente o Henrique Soares, e que agora a gente ganhou um padrinho novo durante o programa.
Que delícia!
É homem mesmo, né?
Quem é?
É homem.
Tá lindo mesmo.
É o João Paulo dos Santos.
Muito obrigado, João. Estamos aí agradecendo a vocês. Vocês padrinhos também do Refeu, aproveitando pra vocês.
Mas assim.
É o João do grupo.
É.
João, parabéns, cara. Você sabe escolher bem seu dinheiro. Pra onde seu dinheiro vai?
Arthur, onde é que o pessoal te encontra?
Cara, Portal Refil. Obrigado, meu Deus. É o cara eficiente. Pera aí, cara, tava pensando em alguma idiotice, eu sempre erro nas redes sociais. Tenho também o Twitter, né, @portalrefil, e no Twitter também, no @portalrefil, @portalrefil. E muita coisa bacana lá, o site, notícias, a gente bota, nosso programa, o Que Isso Assim, que é o nosso podcast. Tem a gente maravilhoso, que a gente começou essa semana também, o Refil no Ar, que é um audiodrama que os ouvintes vão escolher pra onde a história vai. E as lives, cara, tem coisa pra caramba. Ah, também o Refil TV no YouTube. Isso, vão lá e vejam quatro idiotas fazendo coisas.
Natália, onde é que o pessoal te acha?
Então, eu não sou uma pessoa tão organizada quanto vocês, mas aqui pelo
Energizando... Você viu anotado alguma coisa aqui? Por isso que eu tô respondendo pra mim.
Organizada em termos de participação e tal. Eu gosto muito aqui de estar com vocês, eu sempre me divirto muito, é uma oportunidade muito legal de trocar uma ideia. Então aqui pelo Energizando...
manda e-mail, energizando@gmail.com, e a gente passa pra Natália. É.
Isso.
Perfeito.
Anel.
Também a mesma coisa, que ela pertence à Natália.
Exatamente. Com licença,
ela
não.
É um anexo.
Até seus 18 anos, sim.
Ela é um anexo. Até os 18 é sucursal, filha. Ela que manda.
Exatamente. Não, mas... eu não pertenço a você.
Gente, olha
lá. Cadê o Trap aí?
Então, mas os canais aqui de todo mundo, pode mandar pra gente que a gente repassa pros nossos convidados.
Sim.
Né? Até porque também eles sempre estão voltando, graças a Deus. Né?
É um prazer estar aqui, é muito legal. É sempre divertidíssimo.
Nós mesma coisa o Little Arthur, né? O nosso sobrinho. Precisando falar com ele, fala com a gente, que a gente passa pra ele.
Exatamente.
Né?
A gente passa pra dona dele e a dona.
Nossa senhora.
Eu sou apenas um objeto.
Hashtag não somos cachorrinhos.
Não somos Hantaro.
Não, é isso. Pra minha mãe eu não sou cachorrinho. Pra mim eu sou só aquele treco lá.
Aquele treco lá.
Pra cá, menino!
Passa!
E aí, vamos pedir popcorn break?
Popcorn break.
Popcorn break. Popcorn break é o momento do programa onde a gente indica um filme, um série, um videogame.
Hoje a gente indica um anime, né?
Um anime?
Manter um tema.
Beleza.
Então vamos lá, Natália.
Vamos lá. Eu vou indicar pro pessoal mais velho um anime chamado Jardim das Palavras, tem no Netflix. É lindo, são 46 minutos, é um episódio one shot, né, único. É uma interação entre um rapaz e uma moça que se conhecem num parque embaixo de chuva. Gente, é poesia pura. Lindíssimo, de uma sensibilidade ímpar. Eu recomendo pra todo mundo.
Ok, Mel.
Pode passar, eu ainda tô pensando.
Tá, ok. Bem cozido.
Cara, eu vou recomendar um seriado, um anime que eu descobri no Netflix essa semana, que é o Robotech. É de 1985, então contenham-se
no Nerdmaster
no
Pira.
SD. É o Nerdmaster
Pira. Nerdmaster é louco nisso aí.
Que é muito bom. E ele, como a gente já falou mais cedo, ele é o início do Macross.
É bem maneiro.
Como começou. E aí, se você quiser ficar todói, você assiste até...
Ele serviu de base pra muita coisa, na verdade. Né?
É.
Ele é o que começa com os desenhos animados de...
Meca mesmo.
Meca, assim. Nave virando robô, robô que transforma e o caramba quase. Sim. Arthur?
Eu vou recomendar um jogo, só que não é um jogo simples. É um jogo do Naruto, que é o Naruto Ultimate Storm Ultra Ninja Revolution Ultimate Storm. Alguma coisa assim.
É o 2, é? Eu jogava no PS2, pessoal, era bom pra caramba, velho.
Qual a game plataforma? Ganhava,
maravilhoso.
É o quê?
É qual plataforma?
É, tem pra...
Multiplataforma?
É multiplataforma. Provavelmente tem pra Xbox, PlayStation 4 e muito provavelmente pra PC também.
Uhum. Oh, yeah, legal. Mas...
Arthur?
Indicarei um anime. É, primeiro, assim, você não, é um com o outro. Assistam Dragon Ball Super, gente. Legal pra caramba. É felicidade. É, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu vivi pra ver Dragon Ball. Tudo bem? Mas, assim, mas tem no Netflix ainda, se salvo engano, é os 7 Pecados Capitais.
Uhum. Tem.
Ficou muito legal, tem. Cara. Eu comecei a assistir por acaso, assim. Eu assisti o primeiro episódio, tinha aquele negócio meio assim. Ah, que legal. Eu gosto tudo de que é meio épico e medieval. Então, assim, sempre me ganha. Já. Aí eu dou outro Viagem do Tempo. Então, assim, ou Viagem do Tempo. Aí eu olhei assim, beleza, cara, vai indo. Quando chega no final do episódio, você fala, legal, eu vou continuar com isso aqui. Aí dali pra frente desenrola e é legal pra caramba, cara, uhum. Assim. Inclusive começou a segunda temporada, só que ainda
começou?
Não... Começou. Saiu, eu acho que começou mês passado, só que tá saindo um episódio por vez, em vez de pacotão da Netflix. Uhum. Assisto, legal.
Lorim.
É, bom, eu vou dar duas dicas. Tá, o primeiro, Death Note, pra quem não assistiu ainda, assista.
Inclusive, vai ter
muito
um filme,
bom. Né? O mangá é muito legal.
É muito legal. Isso que eu ia falar. O anime é excelente, mas o mangá, cara...
Dificilmente o anime vai superar o mangá em qualquer...
Difícil demais.
É. E um outro que eu assisti no Netflix... que eu achei muito legal, também recomendo pra quem gosta dessa onda de anime, é o Attack on Titan, né?
Shingeki no Kyojin. Do bichão grande lá.
Tem na Netflix?
Aí, tem
na
Netflix. Tem, tá na Netflix.
Olha que do caramba que eu achei. Eles misturam o manual com
e muito
computação.
Bem.
E o deles é super bem equilibrado e agrega.
É lindo.
Eles, o jogo de câmera que eles fazem muitas vezes ali...
É lindo, cara.
É lindo.
Muito
é
legal.
Lindo, é. E eles brincam muito com aquela questão dos fundos, né?
Sim.
Coloridos,
exatamente.
Tal, parada, que é uma característica...
A dinâmica é bem grande.
É muito legal.
É bem legal.
Então fica aí essas duas dicas, porque eu acho que vale a pena.
Mas esse desenho aí não é pra qualquer um, tá, gente? Saibam olhar as classificações, pelo amor de Deus.
Por favor.
É que nem não assistam a festa da salsicha, não levem criança pra festa da salsicha. A salsicha de pai é bem pesado, galera.
Mas isso aí tá avisado no final do trailer.
O pessoal é idiota,
festa,
é desenho.
Festa da salsicha, segundo o pessoal do Refil, é pra 60 anos, acompanhado dos pais e dos remédios.
É sério.
E de novo, não assistam Boku no Pico.
Esse Boku no Pico tá me preocupando, cara.
Mano, só pelo nome.
A bunda não dá. É aonde,
tá,
né?
Beleza,
legal.
Então pelo menos recomendo alguma coisa que seja pra
mim. Ok, eu vou recomendar um anime também, Code Geass. É basicamente a história de um mundo que foi dominado por um único império e um...
Não é esse que vocês estão pensando, é outro.
Um estudante do colegial, porque são sempre estudantes do colegial,
óbvio.
Ele começa uma revolução pra tentar derrubar esse império e restabelecer a paz mundial. É bem legal, tem um pouquinho de mecha, é bem comparado com Death Note, a relação entre os dois personagens principais são bem parecidos, com ideais também semelhantes. E é muito bom mesmo, tem bastante estratégia também e guerra, é legal.
Eu tenho que fazer um parênteses aqui, o que eu acho muito legal de anime e mangá é o protagonismo do jovem.
Sim.
É como a molecada assim, olha, você tem o poder de fazer alguma coisa na sua
sabe, mão. Sabe o que eu sempre achei nesse negócio de anime? Boa parte. É exatamente assim, porque como é uma cultura, um pessoal mais travado mesmo, assim, normalmente, o pessoal gosta, parece que eles botam assim, o cara cresce e fala, eu tenho que mostrar pros outros que eles podem realmente, eles não precisam. Sim, então eles estimulam. Então pelo menos você incentiva o moleque fazer aquilo.
Vocês veem como eles colocam o coração em tudo. Tipo, Beyblade era um jogo de peão, gente.
Cara, era pra ser um negócio tão retardado, mas é divertido aquilo, cara. Pô, Yu-Gi-Oh, cara. É Magic.
É Magic.
Sabia?
Não, o Onze é Magic.
É claro que não. Claro que não, Yu-Gi-Oh é melhor.
Ixi.
Aí, vai sair porrada.
Acho que alguém vai ficar uma semana sem Netflix.
Acho que alguém vai ficar uma semana sem computador, sem celular, sem 3DS.
Causando a Discord desde 1986 aqui.
Então, vamos agora falar mal.
Vamos pro furo.
Vamos lá, pra olho.
Sessão Fura Olho.
Shiryu.
Sessão Fura Olho, ela surgiu.
Sempre quis usar o Shiryu aqui.
A sessão fura-olho sempre, ela surgiu do feedback dos nossos ouvintes, que sempre falaram que a gente gostava de tudo, a gente nunca falava mal de nada. Então a gente reservou a sessão fura-olho pra gente furar o olho de alguma
Criamos
coisa.
Uma sessão pra furar o olho dos outros.
Então vamos lá, Arthur, fura.
Shiryu. Não, peraí que essa aí eu já pensei, não. Pula de...
Bom, eu vou furar o olho, claro, com Dragon Ball GT.
Uhum.
Não assistam.
É difícil.
Não assista.
Eu tenho muita dificuldade de defender GT. Sabe por quê? Porque quando a internet escada me permitia, eu vi Dragon Ball GT baixando vídeos de 1 mega, 5 mega, que demorava uma eternidade. Vocês não fazem ideia como é isso. E as melhores partes estavam só naqueles vídeos. Porque depois você vai assistir no embalo, é horrível.
É horrível.
Tirando a abertura mais linda.
A abertura é linda. Mas é horrível.
É difícil mesmo.
Não, calma aí. Na parte que você falou que você não sabe o que é demorar muito tempo pra baixar, eu já morei em Boa Vista.
Filho, quando você morou em Boa Vista, já existia
a
DSL.
A DSL. Ela podia ser uma droga, mas...
Não, você não vê aquele...
Você ficava feliz quando você via um arquivo baixando a 5 kbps por segundo.
Eu vou te falar assim, ó. Você sabe o que é esse barulho?
Eu ia pra Lan House.
Pornografia era difícil nessa época, cara. Até mais assim, ali.
Eu ia pra Lan House e eu não conseguia jogar o joguinho do Mario porque não conseguia carregar.
Não, você sofreu um pouco, mas não você muito.
Você nunca foi trollado pelo JPG.
A gente viveu em Boa Vista, cara, naquele tempo, valeu?
Natália.
Fura-olho?
Uhum. Não precisa ser especificamente
mangás. Eu tenho fura-olho, já que vocês estão pensando, inclusive entrando até o adendo, uma coisa que o Miotti falou e eu concordo pra caramba. O que tem o pessoal do Ministério da Cultura pra classificar a Salsa Chipari com 16 anos? Cara, sério, lá fora, pegou, tipo...
Rated R, sacou?
Cara, mas não sei o quê, porque é só jovem. Cara, sério, é pesado. Uhum. De verdade, assim. Eu tô com meus quase 31 anos. É uma comédia muito americana. E o Miotti tem um velho também. Ficou. Cara, todo mundo ali. Cara, é puxado, de verdade.
Assistam o Vale a Pena ou Da Pena lá no
Refil. No Refil, lá no Refil TV. Mas é sério, cara. Não faz sentido você colocar.
Dos caras assim, tudo assim.
Pra você ter ideia, a gente falou assim, sério, Ted é Ursinhos Carinhosos.
Nossa.
É sério, é pesado.
Eu só vi o trailer, eu fiquei de cara com o trailer.
O trailer é leve. E eu, inclusive, a gente viu uma cena cortada de que é perto da cena final. Ela consegue piorar ainda mais. Então, assim, você tem ideia. É um negócio realmente assustador. É divertido, tem as coisas, mas não é essa Coca-Cola toda mesmo. É legal, é um filme, mas não é pra criança, gente. Sério, se você é puritano também, não vai. Se você se choca com pouca coisa, não vai.
Você assistiu no cinema?
No cinema, a gente pegou
e
a cabine.
Você viu crianças
semana.
No cinema?
Não, porque a gente tava na cabine, né? Aí não posso falar. Mas eu falo isso, sabe por quê? Porque eu já vi no Deadpool, tinha muita criança.
Tinha, sem noção.
Ted tinha criança.
Sem
cara,
noção
não é o tipo de filme pra isso, entendeu? Assim, o pessoal tem que desvincular herói, super-herói. A gente, na verdade, a nossa cultura tem que desvincular heróis e animação com uma coisa vinculada à criança.
Eu acho que uma coisa que a gente pode levar também do programa hoje é que desenho animado não é especificamente só para crianças.
Exatamente.
Foi uma coisa que a gente falou bastante no programa hoje. Natália, seu fura hoje.
Tá, eu não tô conseguindo pensar em mais nada específico, uma doca mágica, gente, horrível, não sei qual foi a ideia dos caras fazendo aquilo. Assim, não deu. Não
Mel,
rola.
Tem algum?
É High School DxD.
High School DxD.
Ok, bem conciso.
Cara, eu vou furar um olho genérico assim para todas as televisões, incluindo todas as americanas, que pegam o produto japonês sem saber o que tá fazendo
e cagam.
Aí começam a ou picotar ou desenhar por cima ou censurar.
Depois
eu acho
o
pior desenhar por cima,
sai.
Então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado por terem vindo. A gente vai terminar o programa ao vivo agora e vamos gravar o extra. Valeu, obrigado. Até sábado que vem.
Falou, galera.
Valeu, pessoal.
Bye, bye.
Muito legal.
Continua no próximo episódio.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Oi, aqui é Mike Peltato e vocês estão ouvindo o Energizando.
Ah, que bom que ela pegou a minha deixa.
Estamos de volta aqui para a parte extra do programa que só sai no podcast. Já começou tocando zona, né?
Gente, os bastidores são uma coisa à parte aqui. Tem que ficar alguma coisa ligada gravando. Metade da diversão, vocês não vêm.
Agora, vamos falar um pouquinho da febre dos animes no Brasil.
Sim.
Que começou lá atrás, velho, com Astro Boy, National Kid.
National
Kid. E aí, foi explosão, foi com o Cavaleiro do Zodíaco.
Cavaleiro do Zodíaco.
Já falou.
Isso, rapidinho, isso sem contar, é claro. claro, os actions.
É, mas é, os tokusatsu
e afins.
Live action são outro programa,
é,
né?
É, outro programa. Aí isso a gente não vai falar aqui.
A gente já falou.
A gente está em animes. Animações.
Isso. Uhum. Então, bom, até a Cavaleiros do Zodíaco, né? Então.
Porque assim, houve um hiato, né? Que quando a gente pega Astro Boy, a Princesa e o Cavaleiro, essas coisas, a gente tá falando década de 50.
É.
Cavaleiros do Zodíaco chegou em 80. Né? E assim, foi algo muito sensacional. Eu lembro que o primeiro capítulo que eu peguei foi sem querer na manchete, trocando de roupa pra ir pra escola. Uhum. Aí eu vi o Misty lutando contra o Seiya na praia. Eu fiquei olhando aquele cara vestido de rosa com uma armadura prata. Eu fiquei olhando.
Um cara de babaca.
Peraí, o que é isso? Aí de repente o Seiya começou a fazer aquele negócio, surgiu aquele Pegasus. Eu, gente, mitologia grega, que lindo! E aí pronto, foi o primeiro capítulo que eu assisti. E eu assisti as outras três reprises que vieram depois, assim.
Eu já peguei na Guerra Galáctica mesmo, assim. Eu assisti. Foi inclusive a luta do Yoga, cara.
Uhum.
Então, dali pra frente, paguei um pau da Napa Yoga.
Você era menino.
Eu assisti em DVD.
É.
Eu era a única menina que assistia esse negócio na sala de aula. É, aí quando eu perdi um capítulo, eu chegava pros meninos.
Minha irmã até gostava, mas eu não era fãzona.
O que aconteceu hoje que eu perdi? Né?
Cara, e era terrível, cara. Era uma época que spoiler não era negócio, não era conceito. Então, assim, se tu não assistisse, abraça, amigão. O pessoal ia falar pra você, você ia ficar desesperado. Por que que eu não vi? Eu só vou ver isso 85 vezes só na próxima semana. Cara, porque depois. É porque o pessoal não imaginava, né? Eles compravam só um pacote quebrado. A manchete comprou. Acho que foi até. Era sempre. Primeiro foi até o final da Guerra Galáctica. Os Cavaleiros Negros. Não, foi até os Cavaleiros de Prata começaram a vir atrás.
Sim. E depois parava no meio dos Cavaleiros de Prata.
Aí depois a gente assistiu umas 15 vezes esse negócio. Depois voltou até a Casa de Leão.
Uhum.
Aí levou mais quase um ano, sei
aí
lá.
Aí reprisou tudo de novo.
Aí eu lembro até o dia que assim, não, agora a manchete começou a passar 2 episódios por dia e tal, não sei o quê. Pra chegar na hora e começar. Quando foi pra Casa de Virgem, amigo, ali falei. Foi. Aí a manchete aprendeu, eles começaram a comprar o pacotão mesmo. Pra ficar voltando.
Da mesma forma que o Chaves chegou no SBT num pacotão desse, quando.
A manchete.
O espelhamento certo é a gente fazer com TV a cabo, você compra um conjunto de canais, mesmo que você queira só assistir um.
Fica mais barato.
É, porque esse é um espelho de como as televisões compram programas.
Exatamente.
Você não compra. Se você comprar o Friends, você tem que comprar o pacote que o Friends tá dentro.
É, exatamente.
E aí vem um monte de coisa que não necessariamente você vai.
Aí você joga lá. Você nem. E o pior. Mas aí entra aquilo que a gente até conversou, que é o problema da falta do cara. Ou às vezes ele pega um negócio que tá numa hype alta, ou é só gosto particular dele que acha legal. Isso já é muito antigo.
Sim.
E pega e compra, mas não vê que por trás daquilo ele tá comprando uma coisa que. Material, às vezes, muito melhor do que isso.
Uhum.
Tanto que, cara, ó, Cavaleiros é um exemplo disso. A Manchete comprou num pacotão porque ela tava quebrada, ela precisava encher o horário e comprou um monte de desenho que ninguém dava valor aqui no Brasil.
Sim. E que comprou. Começou a fazer.
Bombou, né?
Olha, a Manchete só do.
Detonator órgão.
Foi, um monte de coisa. A manchete só durou mais tempo por causa dos animes, cara.
Dos animes e dos tokusatsu, né?
Sim, exatamente.
Porque era isso que tinha tarde, era isso que a molecada que tava assistindo.
Não, e cara, era a única coisa que a gente, cara, nessa época, você ficava maluco, porque assim, você. Era a única hora que as crianças conseguiam descontar, assim, falar pros pais e os pais deixarem você assistir naquilo. Porque geralmente era uma TV em casa, estourando duas. Então, velho. Era o horário dos cavaleiros, era o horário do.
E aí os cavaleiros abriram a porta pra uma outra sequência muito grande que foi entrando no mercado. Se você for parar pra pensar, Samurai X, por mais que tenha virado Samurai X, e por mais que tenha sido retalhado, passou na época no horário nobre infantil na Globo, a maior emissora do país.
O horário possível, mas foi.
Né? E assim, é óbvio que a gente ficou meio triste, isso mas aí depois chegou depois, o mangá, mas... a gente pôde conhecer melhor a história.
Quando tava esfriando, na verdade, os animes, eles deram esse boom na manchete, depois ele deu uma esfriada boa, mas aí, inclusive, que a gente tava falando até que o Cisne Guzman que vai vir, ele fez um obra, ele ajudou o pessoal a trazer mangá pra cá, e os dois primeiros foram exatamente Cavaleiros e Dragon Ball.
Uhum.
Sim.
Que começaram a vender muito, só que a gente deu uma outra pequena sorte, Pokémon. É. Que foi quando explodiu Pokémon aqui no Brasil.
É.
Aí ele manteve viva a questão do anime. Aí trouxeram também aqueles Monster Ranch, Yu-Gi-Oh! Digimon, depois Digimon, não sei o que. Então assim, tudo pra você
eu
fazer...
Eu Digimon.
Pô, também, cara.
Gostava.
Pra caramba, velho. Até a série a 10 deles.
É o seguinte, né? Teve o grande problema que o pessoal pegava esses negócios picotados passado, e aí tocava no replay, né? Terminou, começa de novo. Só depois que eles conseguiram ver que eles estão tendo retorno grande de publicidade, porque tava ali um nicho criança de tarde.
Era, cara, quando que você
tava
via...
Tava da sessão da tarde.
Tanta propaganda, e propaganda tão bem feita que a Bandai fazia dos Cavaleiros, cara.
É, verdade.
Por mais que eles fizessem uma propaganda bem enganosa, porque eles botavam os bonecos e não vendia aqui, até hoje eu tenho raiva deles. Mas assim, que era das armaduras 1. Nas armaduras número 1 você não encontrava naquela época. É. Foi encontrado 200 anos depois e continua caro, eu continuo não comprando. Mas assim, era começou a mover muito dinheiro. Criou um nicho de revista que até hoje ainda tem algumas remanescentes aí.
Ah, tem, hoje você tem uma diversidade de títulos, aí os grandes sucessos, os booms muito grandes, você não encontra tanto. Mas, por exemplo, você tem reedições de Vagabond. Vagabond chegou naquela época, demais. Até hoje você encontra. Aí você começou a trazer novas histórias. Podia, né? Você tem Attack on Titan, hoje em dia, mangá.
Exatamente.
Você tem títulos como Yakumo, Psychic Detective.
Ah, não, o Dragon Ball mesmo, eles fizeram já, acho que umas duas edições.
Cavaleiros,
depois,
né? Cavaleiros do Zodíaco, já teve outras edições.
Love Hina então, assim, também tá de novo, que é um anime que eu adoro, e eu tô nele, inclusive, eu sou Shirai lá, igualzinho, na época eu tinha um cabelo mais comprido, mas o cabelo usava óculos redondo. Cara, era uma droga.
É. É. Você tem, o espaço editorial continua aberto, você tem muitos títulos ativos no mercado, você tem os one-shots chegando, gente, gourmet, maravilhoso pra adulto.
E aí aquele negócio, né? A Manchete saiu, virou Rede TV, e aí a gente perdeu o meio que a gente tinha...
Perdeu, mas assim, foi uma perda que foi paulatina, porque eu lembro de assistir El Hazard, lembro de assistir Hanmameio.
Tem Shimuyo, que eu adorava.
Tem Shimuyo que, assim, aí eles começaram a ir pra uns horários meio ou de manhã muito cedo, ou muito tarde.
É verdade.
Aí, o que aconteceu? A própria Cartoon Network começou com os desenhos mais... Dragon Ball era na Cartoon Network, você assistia.
Gente, Sakura.
E na sequência, legal.
Foi lindo.
E aí, o que aconteceu? Quando eles começaram a querer fazer o horário nobre deles, entre aspas, o horário adulto, que era já a partir das 9, 10 horas 10 horas, da noite.
Exatamente. Aí você pode colocar muito mais animação.
Sailor Moon também.
Sailor Moon também.
Eles trouxeram vários.
Sakura Captor também.
Eu assisti todo via TV a cabo.
Eu também.
Infelizmente, eu tinha que assistir.
Eles procuraram isso e criaram o Animax.
Sim, exatamente, o Animax. Tinha também aquele outro lá, que era do... que foi antes do Animax. Enfim, tinha um que o Animax, ele veio em cima exatamente desse canal. Eu esqueci o nome dele, realmente esqueci. Mas era maluquice, porque eles trouxeram Slayers, eles trouxeram alguns animes, e Gundam mesmo, começou, voltou por ali.
Nossa, Gundam, verdade.
Então, assim, foi muita coisa.
E aí, depois que esses canais agora sumiram, né, saiu lá, Animax foi pro saco, vários outros foram pro saco, quem tá pegando esse filão e vê o nicho, e faz o estudo e tá ganhando bastante em cima, é a Netflix.
Óbvio.
A Netflix, ela é muito inteligente, ela sabe segmentar.
Pode.
Quem não?
Quem não ama, né?
Cara, se a pessoa que não ama é porque nunca...
É porque não tem.
Você é um bobo.
Se você pegar os últimos 6 episódios do Enemizando, a gente tá falando, caralho, Netflix é foda.
Agradecemos
cara,
a Netflix.
Quantas vezes a gente conversa no grupo lá do Refil mesmo, cara? O tempo todo a gente fala alguma coisa de Netflix. O tempo todo a gente fala alguma porque, coisa assim, de algum
A gente teve até o William Daniel entrou, mandou mensagem pra gente, falando, pô, ele tava saudade da época do Animax e tal. Eu falei, cara, mas a Netflix agora tem tudo.
É.
Tá assim, preenchendo o vazio, né?
E é do caramba que você pode ver a hora que você quer, né?
Netflix de graça, mas é porque ela tem o conteúdo.
Exatamente.
Tá lá, entendeu? Da mesma forma que, pô, chegou todos os seriados de tal coisa. Aí você fala assim, caraca, velho, por que que não tem isso em outro lugar?
Eu só queria fazer uma observação adendo aqui, né, que nós falamos dos antigos animes, como o próprio Jackson, nosso ouvinte aí, falou, lembrar do Piratas do Espaço.
Piratas do Espaço.
Né? Que foi muito fera.
São Thomas também.
É Piratas do Espaço que no primeiro episódio morre o carinha, não é?
Não, Patrulha Estelar.
Tem um mangá, um anime que até hoje, assim... eu lembro porque eu assistia de manhã, de madrugada, 6 horas da manhã, passava não sei aonde.
Mas assim, só falando disso.
Eles constroem um bonequinho todo e tal, não sei o que, só pra ser um super-heróizinho, e aí no 45 dos...
Ele morreu.
Ele morre.
Ele morreu.
E aí foi a câmera pro cara que vai
Pão.
Ficar com o ódio da vingança pra tal, não sei o que.
O anime que constrói bem esse tipo de situação é Scaflone, cara. Nossa, aquele anime é lindo. Especialmente o filme é absurdo, assim, a qualidade dele. O anime, ele já... O pessoal parece que não precisa de espada, você pode usar o nariz. Mas assim, mas. É pontudo, rapaz, aquele negócio. Mas assim, mas ainda é uma história muito boa.
Sim.
E é muito visceral, assim. Eu gosto desse tipo de construção que o personagem, ele sofre. O Evangelion mesmo, ele usa muito isso, cara. Os personagens, cara, tem um. No mangá, eu esqueci o nome. Esqueci o nome daquele moleque, que é o amigo do Shinji. Ele morre usando um do Zé. Cara, mas você fica desesperado com o Shinji, sacou? Você olha aquilo lá e fala, caraca, bicho.
E não necessariamente são os animes pros adultos.
Exato.
São os animes pros jovens.
Sim, sim.
E aí você vê esse negócio de empoderamento, você vê esse negócio
de. O próprio Naruto mesmo mata muitos personagens que seriam. Os totens lá daquele mundo, e depois ele desconstrói, porque ó, agora vocês têm que se virar, velho. Se esse, aquele ali, abraço.
Tem um vácuo, morreu, aí, que vira isso.
Exatamente, preenche esse negócio, esse tá lascado.
Mas então, só fechando essa questão dos antigos, assim, que me influenciaram muito na minha infância, cara.
Astro Boy
eu
mesmo.
Sou velho, né? Então, na década de 80 mesmo.
Astro Boy que virou Mega Man, cara.
É, Astro Boy. Mega Man, pegar o Speed Astro Racer.
Speed Racer, cara, tá
Dom Drácula, ele citou Dom Drácula. Cara, Dom Drácula.
Muito maneiro.
Pô, era muito fera, eu adorava, cara, adorava. E tinha cenas altamente tristes, né?
Você consegue, roteiro japonês, eles conseguem construir assim, eles conseguem ser tão rasos quanto eles conseguem deixar um negócio profundo em algo que é bobo.
É, não, eu vou te falar que eu, cara, fiquei depressivo com 12 anos de idade num episódio do Dom Drácula.
E a viagem que, o que que rola? Eles não tratam as crianças como pessoas que não têm, que não vão conseguir lidar com aquilo.
Exatamente.
Eles colocam aquilo pra exatamente
aquela... É um desafio, né?
Aquela situação, nem sei...
É o emocional mesmo.
Nem seja simplesmente emocional, ou seja simplesmente só de briga e relacionamento. Mas ele coloca aquilo lá e mostra, ó, essas coisas acontecem, acontece assim. E olha como é que esses personagens se sentem.
Né?
Exatamente.
E aí, o que você acha disso?
Nem sempre tudo vai dar certo, mas pra dar certo você tem que lutar por isso. E os personagens têm que fazer isso.
É, e é muito bom, né, cara?
Isso aí, pro desenvolvimento do jovem, da criança, é muito
Nossa,
melhor
demais,
do que ficar assistindo X-Men, ficar assistindo...
A Princesinha da Disney.
A Princesinha
Os Sinhos Carinhosos.
Mas é isso, né, cara?
Daí, que eu gostava do Coração Gelado.
Continuando lá a lista, né? Então, como a Natália falou, depois do Cavaleiro do Zodíaco, teve um pequeno hiato aí, mas ainda foi preenchido por outras emissoras.
É, o pessoal ficava querendo achar os herdeiros, né, na verdade.
É. É, exatamente. Veio
o Samurai Warriors, veio o Shurato, veio a armadura e não sei o que. É tipo os subprodutos que, derivados.
Exato.
Pokémon teve Digimon, que, mas não é um derivado, que o pessoal acha, mas são dois jogos que foram desenvolvidos na mesma época.
Na mesma época diferentes, né?
Bichinhos e tal, mas a pegada é diferente.
É,
mas assim,
diferente.
Pokémon foi mais...
Pokémon é Pokémon.
Exatamente.
Teve mais sucesso. Né?
Mas assim...
Eu preferia Digimon.
Eu gosto de Pokémon até hoje.
Eu prefiro Pokémon.
Esperado, gente, que mês que vem lança o Moon e o Sun.
A primeira vez que eu joguei Pokémon foram 12 horas se levantar da cadeira.
Quando eu joguei Pokémon, a gente não tava conseguindo salvar meus primos. E aí o que a gente fez? Eles foram lá pra casa, a gente deixou o computador ligado o tempo todo, a gente fez turnos. A gente jogou um final de semana de sexta-feira, chegaram 7 horas de coisa em casa. Pegou um caderno, porque a gente não sabia que tinha Pokémon agenda, a gente era retardado. É, a gente foi anotando, a gente anotava o número do bichinho, não dava ninguém, falava ninguém falava lá, a gente não tinha Pokémon nenhum daquilo. A gente, o bichinho tal, tem um caderno gigante, cara. E viramos final de semana, aí eu tava com sono, eu ia dormir, porque se a gente fechasse, perdia o save, a gente queria zerar o jogo. Nossa. Aí eu acordava, acordei, levantou, enquanto o outro não sentasse na cadeira, pra ter certeza que, assim, que ninguém ia desligar.
Né?
Beleza, agora vou dormir.
Qual versão?
Blue.
Legal.
Num disquete azul que eu gravei.
Meu Deus.
Pois é, o mais próximo que eu chego até agora é emulador.
Não, eu tenho, inclusive, no meu 3DS, eu comprei a versão Blue de novo pro meu 3DS pra jogar.
Legal.
Porque no eShop o pessoal botou, eu falei, ah, vem cá.
Vem cá, papai.
Entendi.
Como diz o nosso querido Plínio, né? Vem em mim.
É, vem em mim. É, cara, mas assim, teve muito... O problema real, assim, do pessoal que mexe com entretenimento ainda em televisão, a maior parte que a gente vê, que não é o caso do Netflix, é exatamente isso. O pessoal é muito reativo. Putz, aquele cara ali acertou. A Record pegou Pokémon, explodiu. A Manchete tinha pegado Cavaleiro do Zodíaco, explodiu. Vamos tentar pegar outro. Não, em vez do cara olhar assim, pô, o que, que o pessoal lá no Japão tá gostando? Qual que é a pegada e tal, não sei o quê? Tá dando certo em outros lugares? Vamos ver se a gente consegue comprar um pacote e transformar um horário pra isso.
É muito do imitar o que o
Exatamente, outro, velho.
Ao invés de pegar e fazer um estudo maior e virar
Minimamente observar qual público que eu quero atingir.
É.
Imagina se você botasse Evangelion, cara, no, na Angélica lá. louco, bicho. O moleque ia se matar. Cara, eu lembro que na época tinha gente, teve caso de gente suicidando, cara, com a porcaria desse negócio. Tudo bem, pessoal, já tem problema. Mas isso porque o evangelho naquela época passava, era uma ou duas horas da manhã, cara, no Japão.
Uhum.
Aí daí tu tira. Então, assim, não é um anime pra qualquer pessoa.
Aí tem que entender que também lá é produzido de outra forma. Lá é uma vez por semana que passa, exato, não é diariamente.
É, porque aqui
então
é
você chutado. Tem que ver o que você quer comprar. Você quer comprar alguma coisa que ainda está em produção ou você quer comprar uma história fechada? Né? O que vai ser mais viável?
E a gente tem esse problema no Brasil de...
O imediatismo
de ser um negócio diário por causa das novelas.
Exato.
Sim.
É. Como tem novela que passa todo dia, o pessoal acha que todo dia tem que passar a mesma coisa. Porém, já está começando a mudar.
Não, já mudou.
Desde os anos 90 pra cá, o pessoal já está mudando.
Por conta das séries.
Exatamente.
Então, nas séries, a galera pegou esse ritmo de ver semanalmente. Mas eu, na década de 90, né, eu queria me matar com a Dragon Ball.
Exatamente.
Né? Eu assistindo Dragon Ball Z, tinha que esperar uma semana. E daí minha cabeça ficava...
Era meio desesperador.
O Goku vai virar Saiyajin.
Eu gravava. E os meus primos, eles não conseguiam assistir porque passavam no horário que eles estavam no colégio. Eu gravava. E final de semana eles iam lá pra casa pra gente assistir tudo. E eu me segurando pra não falar que ele tinha virado Super Saiyajin. Eu falei:
no próximo episódio ele vai virar Super Saiyajin, cara. Daí no próximo episódio ficava lá 15 minutos de conversa do Freeza.
Mas sim, o Goku tá
falando. O Goku ficando puto daí. No próximo episódio.
Eu lembro que o meu pai até assistia comigo, porque na época ele ficava de tarde em casa, aí uma vez a gente assistindo a luta, tal, não sei o quê. Aí eu lembro que quebrou, então eles voltaram um pouco. Meu pai voltou a assistir, acho que um mês depois. Aí ele falou: caraca, o Freeza ainda tá vivo, velho. Aí eu assisto, cara. Aí ele falou assim: morre não.
Morre não? Assim,
tá tentando.
O episódio de Dragon Ball chegou uma época que era assim, os primeiros 5 minutos. Era no último...
Antes 5 minutos para Namekusei explodir.
É. Foram 5 minutos que duraram 5 mil anos,
aí,
né, cara?
Aí começa a contar o que, que levou até o momento.
Olha,
aí 10 minutos dos caras batendo boca.
Eu queria ressaltar um negócio que...
5 minutos de briguinha e aí no próximo episódio...
Interestelar mostrou que Namekusei tinha aquele negócio lá do tempo de girar diferente.
Exatamente.
Naquele planeta.
Exatamente.
Por isso que, amigo, só precisa de um Super Saiyajin pra trocar uma lâmpada, mas demora 10 episódios.
Exatamente. Demorado, cara. Nossa, boa, percepção, Mel, a nossa percepção de tempo é diferente. É.
Mas então é isso, galera. Valeu. Muito obrigado por estarem aqui, por terem participado. Agradeço do fundo do coração. Obrigado por todos os ouvintes. E o Extra fica por aqui. Valeu. Abraço.
Abraço.
Tchau, tchau.
Dá tempo de mandar um beijinho?
Bye-bye.
Beijo pra Patrícia. Pra minha amiga Patrícia, que tava acompanhando a gente, né, no programa na internet. Agora espero que tenha acompanhado também. E pro maridão Gustavo. Beijo.
Também quero mandar beijo. Beijo pro povo do Leonardo, que tava fazendo prova e não conseguiu pegar metade do programa.
Podcast, galera.
Podcast com Extra.
É isso aí. Abraço aí, pessoal do Espectro do Refil. Isso aí, são uns lindos e umas lindas.
Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Até a próxima.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e ao pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.